Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. The Boys fez o que X-Men nunca fez.
Eu sou Catiche Barcelos e como faz falta a barba do Leitinho, né, cara?
Puta, nossa! Mudou ator, foi request.
Nossa, cara.
Isso mostra como a barba realmente é a maquiagem do homem, né, cara?
Faz o homem.
E o bigode dele não se definiu durante toda a temporada.
O continuista do bigode se lascou. Aqui é o Marcelo e enquanto a Metamorfa se transformava, eu imaginava o Dave aplaudindo da casa dele.
Eu adorei.
Aqui é a Marcela Bersiani e deixa o coitado do Huey.
Nossa, coitado. Fã de Huey, tá aqui.
Não
aqui,
sou fã do Huey, mas
aqui
ele...
por um motivo mesmo.
Não sou fã do Huey, cara, mas eu achei que os caras...
Não sou fã, mas tenho pena.
O bicho sofre um pênis. Não sou fã, mas tenho pena.
Aqui quem fala é o Lodi e eu acho que quem deveria ter ficado em paz é o francês. Que arco chato, mano.
Puta,
meu
merda.
Deus do céu, mano.
Nossa.
Meu Deus, sim. Que preguiça do francês.
Ele já podia morrer, né? Já deu o arco. Fechou, né, mano? Fechou o arco dele.
Deixa o cara pelo menos ter um mês de namoro.
Aqui o Azaghal e Pentelho Branco é uma merda mesmo.
Mas não é por isso que você coleciona.
Ah, não. Nossa,
revelações. Cara.
Eu sei que tem gente que coleciona aquele o negocinho que fica no umbigo da camiseta, sabe? O algodão. Hã? Da camiseta. É.
Caraca, você sabe?
Não conheço.
Nossa, algodão da camiseta?
Existe, mano. Existe.
Sabe quem? Mas... Meu nome?
Não, não conheço a pessoa.
Ah, que papinho furado. Você faz.
Que algodão da camiseta?
Tu é o Homelander do algodão.
Não. Pode colocar no Google aí, ou não, não coloque.
Não, não quero não, não quero.
Agudão da camiseta, mano?
Ai, tá, vou colocar mais pessoas que colecionam.
Eu não sei o que é algodão da camiseta.
O algodão do umbigo.
Isso, que fica no
umbigo. Ah, o cordão do umbigo. Ah, tá, isso aí já...
Não é o cordão umbilical.
Não, mano.
Cheguei numa matéria aqui.
É o algodão que se deposita no seu umbigo durante o dia.
Que nojo! Tá parando aqui, que é uma coisa que acontece mais com um homem. Pesquisa mostra porque umbigos masculinos enchem de algodão.
Olha aí.
Mulher não tem algodão no umbigo, só homem?
Não. Cara, nunca aconteceu comigo.
Não empatizo com essa situação, não.
Caraca, a gente tá descobrindo.
Não, mas é importante lembrar que a gente já falou disso aqui em algum Nerdcast, que eu comentei que eu coloco esparadrapo no umbigo, assim, pra cada mais energia,
verdade,
né?
Verdade.
A gente já falou isso aqui, algodão e esparadrapo pra não entrar mais energia.
Ah, por isso que
energia.
Você não acumula algodão, porque você põe esparadrapo.
É, exato. É, se tira, né, mano? Você vai deixar ali.
Olha, tá dizendo aqui que é porque os pelos do umbigo dos homens crescem tipo em círculos concêntricos em volta do umbigo e aí acaba empurrando tudo pra dentro do buraco do umbigo.
Caraca, é tipo um buraco negro.
É um buraco negro do algodão.
É uma descarga.
Puta que pariu.
Será que na Austrália é o contrário?
Que mesmo.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas on Nerdcast.
Vamos.
Azaghal, hoje a gente vai falar de games com velocidade absurda, com RTX on. E zero computador da NASA envolvido.
Como assim?
Por exemplo, jogar um Call of Duty, um Forza, um Rainbow Six, no máximo.
Porra.
Sem precisar
sem
de
sem computador da NASA?
Sem computador da NASA. O
que é um computador da NASA?
Ué,
você deita no computador e ele fica formado da sua cabeça?
Eu não sei, cara, mas é um... Teórica, a NASA...
É um supercomputador. É um computador que leva o homem no espaço.
Apesar de você poder dizer que, mas os computadores... Você, seu celular, hoje em dia, é mais potente que os computadores da NASA que levaram o homem à Lua e tal. Esse é o estigma. O computador da NASA é um computador caríssimo que você tem que fazer pra ele. Bom, por que eu tô falando disso? Porque eu estou falando da Claro, mais uma vez na frente, com a Claro Gaming GeForce Now. Eu falei, Now, essa... O que, que é isso? Isso é uma colaboração com a NVIDIA, que é, enfim, uma das maiores empresas de tecnologia, que tem as placas de vídeo, né? Que a gente...
Em termos de valor, hoje é a maior.
Exatamente. A NVIDIA tá que tá. Mas o que acontece? É uma colaboração, da Claro, com a NVIDIA pra oferecer a melhor experiência de cloud gaming, Azaghal.
Ah.
Você joga, o jogo tá rodando lá, no computador da asa da NVIDIA.
Caraca, isso é uma parada impressionante.
Sabe qual é? E você tá recebendo o streaming do seu jogo com toda a tecnologia e conexão 5G+, da Claro, e o Wi-Fi 6 pra internet mais rápida do Brasil, garantida pelo Speedtest Ookla.
Olha aí.
Quantas vezes eu já uso. Fiz esse? Todo mundo usa. Esse é o Speedtest. Você bota Speedtest, é isso que aparece.
É isso.
Então é isso, porque você não tem computador na NASA, mas você precisa de uma boa conexão pra você streamar aonde você quiser. Eu estou falando, Azaghal, de mais de 100 jogos gratuitos disponíveis dentro de um catálogo de mais de 1.900 jogos na nuvem, incluindo esse que eu falei. Call of Duty, tem Forza, tem Cyberpunk 2077, tem Fortnite.
Essa é uma parada muito impressionante.
É muito impressionante.
A gente do tempo, lá vem os idosos. Que pra jogar um jogo, você tinha que pegar uma fita cassete, botar num gravador... Porra,
você foi bem longe.
E exato. Esperar meia hora.
Exato. Eu era esse isso. Barulhinho assim, ó.
Hoje você em casa,
exato,
via streaming, consegue jogar uma parada high-end.
Exato, cara.
Sem precisar gastar o dinheiro do computador high-end.
Não é? Eu fiquei tão feliz.
Caraca, isso é impressionante.
Pô, exato, eu fiquei tão feliz quando eu, pela primeira vez, eu vi que eu não precisava mais comprar placa de som.
É, isso
que
aí.
Que a placa de som agora é commodity, tá em tudo que é placa-mãe, etc e tal.
Não, e os jogos exigem. Eles ficam jogando pra cima.
É, você joga pra cima, exatamente.
Você tem que botar agora outra placa de vídeo, outra placa de áudio. Agora não precisa de nada, só da conexão.
Exatamente.
Pô, cara, então, gente, impressionante.
Tem link aí no post pra você aproveitar, pra você jogar onde você quiser, como você quiser, com suporte pra múltiplos dispositivos e ambientes, com toda essa experiência integrada, com a facilidade de acessar e desfrutar os jogos com qualidade, com RTX on. Estou falando de RTX on.
Caraca.
Estou falando de o pai tá on.
Caraca.
É isso, tem link aí no post, vai conhecer a Claro Gaming GeForce Now! E olha, falando de tecnologia, eu quero falar de Babel. Pra você aprender um novo idioma.
Sim.
Tava vendo uma matéria sobre como cuidar do teu cérebro. Que depois
cuidar do cérebro.
É.
Não bater a cabeça em lugares.
Isso é básico. Mas, por exemplo, depois dos 40 anos, a sua arquitetura cerebral começa a mudar.
Derrete.
Entre os 40 e 50, você começa a alterar as... Não tô falando que é só uma parada pra quem tem 40 e 50. Tô falando de um fenômeno que, resumindo toda a parada, é... Coma bem, faça exercício. Esse papo que a gente sempre ouve.
Uhum.
Isso é verdade.
Tarde demais pra acreditar nisso.
Não, vamos conseguir. Mas, assim, exercícios mentais são fundamentais.
Ah, sim. É o que eu sempre digo, que não é uma frase minha. If you don't use it, you lose it. Se o seu cérebro fica ali só no swipe. Sabe?
Exatamente, não adianta ficar fazendo swap no cérebro, não.
Isso não é uso.
Tua cabeça tá em stand-by. Exato. Aprender coisas novas é exercício...
Cerebral.
Exatamente, é você botar o teu cérebro na academia.
Exato.
E aí os artigos não falavam sobre a Babel, falava, é um artigo geral sobre
claro.
O cérebro. Falava que aprender novas línguas é um excelente exercício mental.
Ah, com certeza. Porque cria novas sinapses, né?
Sim, novas conexões, exercita as sinapses que já vão ficando mais velhinhas. Sim. Mais desgastado e tal. Mas o fato é o seguinte, ó, e tem uma parada, um desafio a mais. Aprender uma nova língua parecida com a sua, tipo, por exemplo, a gente português aprender espanhol, é ótimo aprender
sim,
espanhol.
Listo. Pressuposto que sim.
Mas, assim, é ótimo porque é prático, etc. Mas,
sin embargo,
como um exercício do cérebro, ele é menor do que se você estiver aprendendo uma língua que é mais estranha pra você.
Claro, claro.
Entendeu?
Se você for aprender um alemão, um japonês.
Exatamente. Até mesmo o inglês. Se você não tá acostumado
claro.
Com o inglês, você se aprofundar no inglês é bem mais.
Porque o inglês tem muita gente que não conhece o idioma, não sabe falar, mas pelo menos a gente tem uma familiaridade com palavras.
Exato.
Mas vai pro alemão. Eu só sei diferente. Falar. Chucrute, mano.
Nem é.
Uma coisa interessante também de aprender outro idioma, principalmente quando o idioma é diferente do que a gente fala nativamente, é todo esse movimento cerebral tá associado a movimentos musculares. Porque, português, a gente usa nossos músculos falatórios, por assim dizer, de uma maneira. A língua, no sol da boca, não sei o que lá. O espanhol, ele já fala assim, sabe qual é?
isso aí.
A posição da língua dentro da boca é diferente para pronunciar as palavras. É isso que eu tô querendo dizer. Outro dia eu vi um vídeo de uma atriz que ela falava de sotaques, né, em inglês. Então ela fala assim, o americano sotaque aqui no peito, o australiano é na garganta, olha, e o aí, não sei o que, inglês é no sol da boca. Eu não sei se era essa a ordem.
Sei.
Sabe, mas você vê que até no inglês mesmo tem maneiras diferentes de você fazer o som.
Exato. Sim, né? É muito maneiro isso. Foi bom você falar isso, porque tem várias formas de aprender um novo idioma com as lições da Babel. Elas foram cuidadosamente criadas por mais de 200 especialistas em idiomas para segurar você aprender a falar de verdade e não só ficar decorando palavra, né?
Sim.
E uma das paradas mais importantes desse tipo de aprendizado é essa abordagem focada na conversação. E na abordagem da Babel, elas ensinam as palavras e frases úteis para que você comece a falar rapidamente assuntos do cotidiano, entendeu? Uhum. Que é uma forma de você aprender muito mais fácil quando você está conectando com o cotidiano próximo ou que é familiar, ajuda você a entender uma língua que não é familiar.
Sim.
Você acha familiaridade em outros contextos. Por isso que a Babel oferece essas maneiras todas de aprender, incluindo a Babel Live, Azaghal, que é você treinar conversação com aulas online ao vivo ministradas por professores.
Isso é legal pra caramba.
Né, professores certificados, etc. Porque, cara, só você ler ou ouvir é um processo excelente, mas, assim, você não praticar conversação,
sim,
você vai ficar rendido na hora de você...
É, até pra você perder o receio, né?
Exato, exatamente.
Porque quando você tá fazendo exercício, beleza, você tá lá sozinho, repetindo as coisas, fazendo o negócio, mas quando você tá com a pessoa na sua frente, que você tem que botar aquilo à prova, em prática, ter alguém que é especializado e que vai receber o seu estudo e te dar feedback pra você ir acertando, pô, é fantástico.
Exato, aprendizado muito mais rápido, né? Porque ele vai se adequar
a
você.
É natural,
né?
Exato.
O seu progresso, né? Então, gente, aproveita pra você, sem conhecer a Babel, tem link aí no post. Aproveita a oferta especial, ganha até 55% de desconto na assinatura da Babel.
55. 55.
Exatamente.
Como é que é 55% alemão?
É... Fünfundfünfzig.
Aí.
Fünfundfünfzig.
Aí.
O 5, ele é primeiro, antes da... A dezena vem depois.
É.
Então, é como se você tivesse falado 5 e 50.
É. E não vamos nem falar como é que é em francês, né?
Não, porque tem que fazer conta matemática. Dá.
Tem que ter PhD.
Aí é outro curso.
Tem que ter doutorado.
Mas a gente aproveita. Você pode experimentar Babel por 20 dias, sem risco, sem pagar nada, pra você começar a aprender um idioma de verdade. Tem link aí no post.
Muito bom.
E publicamos mais um Nerd na Cloud hoje. Nerd na Cloud é o nosso podcast mensal, onde a gente mergulha falando mais e mais sobre a Magalu Cloud, que é um serviço incrível que começou no final do ano passado, foi anunciado no final do ano passado, depois de anos e anos de desenvolvimento. E a gente tá, nesse mês, com o nosso querido Kiko Reis, diretor de tecnologia da Magalu Cloud. Ou seja, ele manda na parada toda.
Ele manda?
É o cara.
Ele é o cérebro.
É o cara. Gente boa pra caramba. Muito gente boa. Ele tá no episódio de hoje, muito maneiro, porque a gente tá falando sobre toda a infraestrutura da Magalu Cloud integrada a soluções inteligentes como as soluções da Smart Hint. Smart Hint, vocês sabem, é um sistema robusto,
sim,
de busca, né?
Uhum.
E que não é só busca, porque antigamente aquele negócio de fazer a busca por título do,
sim,
produto e uns tags, né?
Uhum, uhum.
E hoje, né, a Smart Hint, ela incorpora uma análise muito mais complexa e inteligente de quando você faz uma busca, né? Tipo assim, às vezes você busca um negócio genérico e ele não sabia achar porque você não botou o nome daquele produto, né? E a Smart Hint ajuda a entender todo o contexto que você procura e te entregar os melhores resultados, as melhores soluções. Fora isso, tem a VIP Commerce, tem a Stock, um monte de outras integrações de sistemas robustos que funcionam em conjunto com a Magalu Cloud. Vale muito a pena você ouvir se você está explorando uma nova cloud para o seu negócio. E lembrando também que a Magalu estará lá junto com a Magalu Cloud, Smart Hint, tudo no Fórum E-Commerce Brasil, que vai acontecer entre os dias 30 de julho e 1º de agosto, a 15ª edição lá no Anhembi, em São Paulo. Vai lá pra você conhecer de perto o que a Magalu Cloud e a Smart Hint estão compartilhando com a galera. Vai ter um stand lá, você pode tirar suas dúvidas, pode levar seus problemas. Vai ter palestra do Kiko Reis, atenção, vai palestrar na Plenária Tecnologia e Inovação no dia 31 de julho, às 13h30. Então, não perca o painel dele, o papel da Magalu Cloud na transformação digital do maior varejista do país. Vale muito a pena você conhecer novas tecnologias, novas soluções, chegando aí com preços muito mais acessíveis, sem surpresa de câmbio de dólar, tudo no Brasil. Vale muito a pena, gente. Já tá no ar mais um Nerd na Cloud. Baixa aí o seu feed, ouve e manda pra quem tá precisando ouvir. E não perca, gente, Fórum E-Commerce Brasil rolando agora. Ainda dá tempo de você participar e conhecer isso de pertinho! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
27 minutos e 16 cabeças explodindo.
Quero agradecer aos 10 que donam sangue e salvaram vidas essa semana. Olha aí, Jonan Lambert, Matheus Barradas, doou plaquetas, Douglas Rafael Ferreira, também doou plaquetas, muito obrigado. Thalita Capalm, ela fez doação de sangue e cadastro para possível doadora de medula óssea. Muito bom, muito bom, muito obrigado, Thalita. Reurisson Terra, Carlos Leonardo Alves, Thaís Torres Guimarães, Adriel Souza, Lucas Takashi, Isaac Batista, Gabriele Amorim, Felipe Alves, Lizzy Gil, que enviou a doação do Henrico e Pedro, e a Ana Kellen Dias, muito obrigada a todo mundo que doou o sangue. Tem aí no post também um pedido de doação urgente para a Natália Silva dos Santos, diagnosticada recentemente com leucemia. Precisa muito, muito da ajuda de todos. Galera que estiver em Campinas, tem informações do local da doação. A gente agradece muito, muito a solidariedade de vocês que salvam vidas. Muito obrigado. Que orgulho, seus nerds! Quero dar destaque aqui ao Dulcelino Bezerra Cavalcante, que fez o Fitness 2025. Depois do Nerd, que é sem pauta, aqui ó, Sr. K. Que é esse? O Tucano? É,
parece.
Quem é? Boné. Jovem Nerd? Ah, de boné. Tá bom, olha aí a galera fitness. É isso. Joga na cara mesmo, que a gente não tá fazendo nada disso. Obrigado, querido. Gente, mande suas artes dos fãs em e-mails sempre para nerdcast@jovenerd.com.br. A gente agradece muito aqui. Olha só. Bento Gomes, jornalista de ciência e saúde há quase 15 anos, Reino Unido. Caros leitores de meio da semana. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que sou ouvinte de longa data do Nerdcast e admiro muito o trabalho que vocês fazem, não apenas no podcast, mas em todas as plataformas. Obrigado por produzir tanto conteúdo de qualidade. Segundo, gostaria de parabenizar pelo mais recente Nerdcast sobre mitos da ciência, que contou com a participação das incríveis Ana Bonassa e Laura de Freitas, com as quais já tive a honra de fazer entrevistas e estar junto em eventos. Apesar do conteúdo excelente, adorei a parte do café, fiquei um tanto incomodado com os comentários feitos pelo Alexandre sobre o jornalismo científico.
Ó.
Mas se você ficou incomodado, isso é bom. Isso é bom porque gera discussão. No meu ponto de vista, dizer que a mídia mainstream só está interessada no lucro e no clique e por isso faz as manchetes sensacionalistas, cai no mesmo erro da conclusão das próprias manchetes sensacionalistas, que é generalização e extrapolação. Assim como em qualquer área profissional, como mencionado pelo próprio Alexandre, diga-se, temos jornalistas de ciência bons e ruins. É, eu realmente mencionei isso também. Assim como existem cientistas bons e ruins, podcasts bons e ruins e por aí vai. Usar os exemplos ruins para dizer que as reportagens no geral trazem conclusões erradas a partir de estudos científicos está longe de representar a realidade de nossa área de trabalho. Então, isso também é algo questionável, entendeu? Porque, primeiro, usar exemplos ruins na cobertura de ciência pela mainstream media, como falei, não é só fazer um cherry picking de anedotas que exemplifiquem essa má conduta. É algo baseado em uma vasta representatividade terrível da ciência no mainstream, que é replicada, você sabe que é replicada, com clickbait fora das mãos de pessoas como você, cara, e da Ana e da Laura, que tem um apreço por comunicar a ciência de uma forma responsável. Eu tenho certeza que você está incomodado porque você faz um bom trabalho e você não quer ser colocado dentro desse mesmo caminhão de areia, né? Eu sei que é por isso que incomodou. Mas assim, se a gente não puxar essa sardinha, se a gente não falar pra gente enaltecer os bons jornalistas de ciência apenas, a gente vai não olhar pra um problema que existe. Você sabe, é um fenômeno, existe, não é anedótico. Bom, mas ele continua aqui. Eu uso o mesmo exemplo citado pelo próprio Alexandre, o caso do Andrew Wakefield, que em 1998 fraudou um estudo sobre vacinas e autismo que serviu pra inflamar o movimento anti-vacina. E gostaria de lembrar que a pesquisa em questão foi publicada num periódico revisado por pares, ou seja, outros cientistas, muito importante e respeitado, o The Lancet. Aliás, essa é outra discussão que vale a pena ser feita, é que você está trazendo aqui, que os periódicos científicos, eles também caem nessa, cara. Eles também caem no clickbait. Quem é pesquisador sabe o quanto que se paga, o quanto que é caro você conseguir elevar um estudo seu ou uma pesquisa sua ao ponto de ser publicado por esses grandes periódicos. Então existe também um interesse econômico dentro dos periódicos, não está fora também da questão, não, cara. E isso causa problemas pra toda a comunidade científica. E aí ele continua aqui. Acredito que o incrível trabalho da Ana e da Laura, assim como diversos outros divulgadores de ciência que hoje fazem sucesso na internet, é fundamental e fascinante. Mas ele é diferente do jornalismo de ciência, que, se bem feito, também é essencial para a sociedade. A pandemia de Covid-19 foi uma prova disso. Exatamente, concordo. Com inúmeras reportagens em texto, vídeo, áudio, que orientaram as pessoas sobre o uso correto das máscaras ou a necessidade de tomar as doses de vacina, por exemplo. A pandemia, né, foi um bom exemplo dos dois lados, né, cara? É, a gente teve um cuidado muito grande, exacerbado, de muitos veículos pela gravidade da situação, né? Mas a gente também teve aquela loucura de fake news, né, pra todos os lados também. Bom, com esse texto não quero fazer uma defesa cega ou comparativista do jornalismo de ciência. Eu sei que existem diversos problemas, como as próprias manchetes sensacionalistas citadas no episódio. Mas não podemos ignorar a falta de formação em ciência de toda a sociedade, com certeza. E nos cursos de jornalismo no Brasil em particular, geralmente não temos sequer uma aula sobre cobertura de ciência. É isso, corretíssimo, cara. Ou seja, quem decide seguir nessa editoria meio que cai de paraquedas, entre aspas, como foi o meu próprio caso, ou já tem um interesse bem específico nos temas, como saúde, biologia e astronomia, etc. Aos poucos tentamos reduzir essas falhas. Uma das iniciativas que destaco aqui é a criação da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. Você entendeu? Rede Consciência.
Oh.
Rede Consciência. Boa. Essa coisa de jornalista. Olha, eu não quero generalizar jornalista, mas vocês adoram fazer esses... Vocês sabem que vocês gostam de fazer esses trocadilhos. Bom, o grupo que eu ajudei a fundar, cujo objetivo é justamente discutir o que fazemos e como podemos melhorar. Excelente iniciativa, cara. Inclusive para que tais manchetes sensacionalistas se tornem cada vez menos comuns, embora eu acredito que elas representem uma ruidosa minoria na nossa produção. Ai, cara, eu espero que a gente esteja muito nesse caminho mesmo. No meu ponto de vista, compartilhar exemplos bacanas de jornalismo científico, como reportagens, vídeos, veículos, que fazem uma boa cobertura responsável, contribui mais para o debate do que apenas considerar toda a mídia mainstream. Não é toda a mídia, cara. Eu falei que não é toda a mídia. Como uma entidade sem rosto, ávida por lucros e cliques. Então, mas você entende que você tá dentro de um universo que tem outros interesses? Você entendeu? Que existem interesses duplicados da busca pela verdade, da informação responsável, mas também existe interesse econômico pra manter isso, sabe, do jeito que é. Então, cara, é difícil você tirar uma coisa do outro. Eu agradeço a essa iniciativa dessa Rede Consciência, porque ela é excelente. Quanto mais voz ela tiver, então, galera, quem não conheça, procure um pouco sobre a Rede Consciência, porque vai ser ótimo a gente ter, né, algum tipo de visão em conjunto, peer-reviewed, de como comunicar a ciência nos grandes periódicos. Muito bom, cara. Excelente iniciativa. Parabéns pelo excelente trabalho. Sigo acompanhando e torcer para que vocês tenham cada vez mais sucesso. E para você também, meu querido. Elaine, 34 anos, São Paulo, adestradora.
Ó.
Oh. Olha aí. Olá, nerds. Um dos maiores mitos sobre cães advindo de pesquisas mal feitas é o famoso mito da dominância ou teoria da liderança, responsável por traumatizar vários cães pelo mundo afora. Esse mito é o início daquela ideia que se diz de que o maior sonho do cão é dominar você, sua casa, sua conta bancária, e que se você não dominá-lo e mostrar pra ele quem manda, ele nunca vai te obedecer. Tá certo isso? Não são os cachorros, são os gatos. Brincadeira! Eu adoro gato, gente. Mas eles estão de olho. Outro dia eu vi um vídeo que o gato sobe no teu laptop porque ele quer fazer mímica do que você tá fazendo. Provavelmente a Elaine vai derrubar isso. Mas é meio que uma piada, porque a moça então comprou um mini laptop e aí
pro o gato ficou
na frente do... Então ele resolveu o problema.
Tá certo.
Ela tá falando aqui, essa pesquisa, esse negócio da dominação e tal, foi feita de forma completamente equivocada por David Mack. Na ocasião, lobos sem qualquer grau de parentesco ou convívio anterior uns com os outros foram colocados em cativeiro e observados. Disso saíram várias conclusões a respeito da dominância, liderança e agressividade entre matilhas de lobos, que foram automaticamente atribuídas também aos cães. Que ora, veja só, já não são lobos há algum tempo, não é mesmo?
Sim.
O próprio pesquisador desacreditou e desmentiu as teorias geradas pelo estudo, mas isso não ficou nem longe, né, tão famoso quanto o estudo em si, né?
Sim.
Aliás, uma coisa muito bem pontuada no e-mail anterior, sobre como até os próprios estudos podem fazer os periódicos científicos publicarem coisas que não estão 100% aí e gerar essas culturas, né? Aqui estão alguns motivos pelo qual essa teoria é considerada errada. Um, a base em estudos de lobos em cativeiro. As observações iniciais levaram a teoria do alfa foram feitas em lobos em cativeiro, que não se comportam da mesma maneira que os lobos selvagens. Em cativeiro, os lobos muitas vezes formam hierarquias artificiais devido ao estresse e às condições anormais de vida.
Claro, faz sentido.
Exato. 2. A estrutura social dos lobos selvagens. Estudos mais recentes em lobos selvagens mostraram que eles vivem em grupos familiares cooperativos, onde os líderes são geralmente os pais dos outros membros do grupo e não líderes agressivos que conquistam sua posição por meio de força e dominação. 3. Comportamento dos cães. Os cães domésticos têm uma história evolutiva diferente dos lobos e se adaptaram a viver com os seres humanos. Eles não formam hierarquias rígidas da mesma maneira que os lobos, e o seu comportamento é mais influenciado pela socialização com humanos do que por uma estrutura de dominância inerente. Cara, é realmente não dá pra gente achar que cachorro é lobo.
Não dá. Nem dá pra achar que gente é leão.
Como assim?
Ah, tem esses caras que falam que é leão, que o leão come, já viu?
Os alfa, isso?
É.
Ah, sou leão, tu quer ser leão, tu quer ser cordeiro, é isso?
É.
Ah, não, gente, ser humano não é leão, não. E 4, o último ponto aqui, o impacto negativo do treinamento. A aplicação da teoria do alfa no treinamento de cães pode levar a métodos de treinamento baseados na força e na intimidação, o que pode ser prejudicial para o bem-estar do cão e para o relacionamento entre o cão e o tutor. Boa escolha de palavra, porque a gente tem que parar de falar que você para de ser dono de cachorro. O cachorro na posse. Você é o tutor do cachorro, você é o companheiro do cachorro. E ele é teu companheiro. Você orienta o cachorro. Você não é dono do cachorro, você entendeu?
Você comprou?
Não, a gente resgatou.
Você também resgatou. Você é um resgatante.
Ué, então, é isso. Bom, enfim, os métodos de treinamento baseados em reforço positivo e na construção de confiança são geralmente mais eficazes e humanitários para os nossos queridos cãezinhos. Portanto, a teoria da liderança atribuída a cães é considerada desatualizada e incorreta, sendo substituída por abordagens baseadas em uma compreensão mais precisa do comportamento e da psicologia dos cães. Gente, não entra nessa história também daquele cachorro lá que fica apertando os botões com as palavras, de que o cachorro tá ganhando consciência, que ele tá sabendo formar frases, porque essas paradas são todas derrubadas por estudo.
Mas hoje em dia é cachorro vê TV.
Os teus cachorros ficaram vendo no Jurassic Park aí, não foi?
Mas sabe o que eu tava pensando sobre isso e baseado em nada?
Fã!
Que eu tenho cachorro desde sempre, assim, desde muito novo.
Você sempre teve cachorro?
Sempre tive cachorro. Então, eu não lembro de antigamente nenhum cachorro meu sentar e ficar vendo TV. E as minhas cachorras agora, elas sentam e ficam vendo TV. Se eu estiver botando um canal que tenha, ou que eu esteja vendo um filme que passa um bicho,
elas
reagem, atenção. Sabe? Uhum. Então,
não, já vi bastante vídeo.
Mas eu fiquei pensando que talvez seja por conta do FPS. Uhum. Porque a TV antigamente tinha muito menos FPS, a qualidade da imagem.
Frames por segundo?
É, era baixo, né? Assim, na qualidade da imagem, né? Não da captação, mas porque o cachorro vê mais FPS que a gente. Sabe qual é? Então, quando ele vê, ou o cachorro hoje, quando vê uma TV, ele não vê que nem a gente. Que a gente vê uma TV, a gente vê...
Tu acha que...
Smooth, né? A gente vê smooth.
Você acha que isso estimula mais
a... Então, acho que a TV hoje, pra eles, a TV antiga, pra eles, era tipo um quadro na parede. E não mudava nunca. Sabe qual é?
Tá.
E hoje ela tem...
Teoria baseada em nada de podcast, boa. É. Elaine tem que dizer pra gente se tem algum estudo sobre isso, pra dizer sim.
Mas eu acho que é, porque ou é isso, ou o cachorro tá de fria consciência.
Não, 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 não é nada disso, Leandro, fique tranquilo. Bento Gomes, a responsabilidade de jornalismo científico. Não, não acredito em nada disso.
Lembrando aos desavisados,
aham,
que a Nerd Story está de volta a casa.
É isso aí, Azaghal! A Nerd Store de volta ao seio do Jovem Nerd.
Olha aí, there and back again, there and back again.
There and back again, exatamente, gente.
E está de volta com camisas licenciadas Deadpool e Wolverine.
Ah, você já viu? Você já viu? Você quer? Você quer? Gente, 5 estampas espetaculares, oficiais e exclusivas,
exatamente.
Nerd Store de Deadpool e Wolverine, pra você marcar esse momento, o momento em que você finalmente, falou assim, eu quero ir ao cinema.
Exato.
Eu preciso ver esse filme
com a galera.
Eu preciso deste filme no meu coração.
E essa camisa no meu corpinho.
Exatamente, sim. São 5 estampas maravilhosas. Dá uma olhada lá na Nerd Store, tem muito mais coisa. A gente tá muito feliz.
Ah, e em breve a gente vai ter reprints de clássicos da Nerd Store. A galera tem pedido bastante e nós estamos de olho.
Oh, isso é bom, hein, Azaghal? Isso é bom.
Então, olha, siga a Nerd Store nas redes sociais, que é @Nerd Store. Entra lá na Nerd Store, tem os nossos produtos próprios, tem produtos de marketplace, tem muita loja legal vindo participar do marketplace da Nerd Store. maior novidade todo dia na maior loja nerd do Brasil.
Cara, eu achei que essa temporada teve, tipo, altos maneiríssimos e baixos muito baixos.
Ah, demorou pra engatar, né?
Baixos? Baixos? Sério?
Sim, eu também achei.
Que é isso, gente?
Que isso, Marcelo? Você adorou assim, nesse nível?
Eu adorei, cara. Gostei. Cara.
Ô, Carlos, tá trocando de pele aí, Carlos?
Não. Pode ser que eu tenha me empolgado, porque eu tava vendo a Colite, aí eu fui ver The Boys, aí o nível mudou, né?
Todo Nerdcast, agora vocês amargos com a Colite. Todo,
não, mas é. Aí você vê uma série bem dirigida, bem atuada. Pô, é outra parada, entendeu? Aí
tá falando... Eu não consegui terminar de ver o primeiro episódio de Acolyte, então eu não vou falar nada.
Vi tudo, não vou falar nada.
A gente vai falar de Acolyte um pouquinho em cada Nerdcast, porque é muita sacanagem de não fazer Nerdcast de Better Call Saul e fazer de Acolyte.
É.
Porque, porra, as duas são ruins, mas existe um abismo aí entre elas.
Cara, as duas... Better Call Saul não é ruim.
Better Call Saul é ruim assim? Ai, meu
Deus. O cara usou na mesma frase, Acolyte, Better Call Saul.
Gente, a Better Call Saul não é ruim.
Mas dá pra ver como essa quarta temporada de The Boys foi tão interessante que a gente tá indo pra outro lugar, né?
Não.
Foi, porra, assim. Eita, Marcelo, não queria dizer não, mas foi tu, tá? Que fez isso.
Não, mas eu vi que a galera começou no começo, a Amazon lançou 3 episódios de uma vez, né? E aí a galera assistiu e o primeiro, esse primeiro arco, os 3 primeiros episódios não são os mais empolgantes, né? Inclusive o senhor Alexandre mandou no grupo lá falando que, olha, estou no 3º episódio esperando alguém me cativar aqui pra me importar, né? Mas assim, eu acho que a temporada cresceu bastante
Eu discordo pelo seguinte, porque a série começa... Primeiro, tudo que acontece e tudo que vocês vão reclamar não importa, porque a gente tem Homelander e Billy Bush.
Exato.
O resto, a história é essa. O resto é só encher filler. Só que eles fazem um episódio que tem uma parada maneira que todo mundo quer ver, e aí eles botam um monte de outros fillers em volta. Em vez de ter um episódio filler, eles botam lá Papai do Rui, Drama do Francês, sabe? Pra encher linguiça, pra não ficar só uma hora de Homelander, que as pessoas não aguentariam. As pessoas não têm estrutura emocional pra ver uma hora do Carl Urban se superando. A melhor atuação que eu já vi do cara. O Billy Butcher nessa temporada é genial, cara.
Nossa, realmente.
É demais, porque às vezes ele tá super discreto, e daqui a pouco ele tá um overactor do caralho, fazendo carinho, olhando de lado. É bom demais, cara. É bom demais. E o Homelander tá maneiro, porque em vez de ele tá lá em cima, peito estufado, não, ele tá mais inseguro que nunca, cara. É muito bom.
Tá com crise de idade, né? Tá envelhecendo.
A criatura mais poderosa do mundo tá bolado porque tem pentelho branco. Tá bolado
com a realidade
dele, sabe? E com a relação dele com o filho.
Sim.
Enquanto o Billy Butcher, que tá fudido com câncer mutante dentro do corpo dele, tá confiança máxima. É muito bom, cara.
Tá no auge. A coisa que eu achei meio arrastado, que vocês estavam comentando, é que, pra mim, até o 6º episódio foi bem arrastado, assim, sabe? Eu comecei a me empolgar mais lá pro final. Porque eram todos episódios sobre...
Arrastado?
Ah, eu achei, mano.
Tipo, fazendo centopeia humana.
Caraca, não foi arrastado. Eu discordo que foi arrastado.
Caralho, meu irmão. As pessoas reclamaram. Eu reclamei, né? Do Herogasm. Eles falaram assim. Ah, é? Uhum. Não seja por isso.
Nossa, e é verdade.
Em 30 segundos eles fizeram a parada mais absurda que todo o Herogasm junto.
Na parada de você explorar os heróis, assim, né? Modelos de super-heróis conhecidos e sempre criar uma parada absurda que The Boys faz. Tipo assim, essa foi a solução do Homem Múltiplo mais perfeita possível. Tipo assim, como é que a gente pode fazer o poder do Homem Múltiplo ser a parada mais escrota The Boys possível? O Homem Múltiplo fazendo centopeia humana. Caraca, Frodo.
Mas isso me adoeceu, cara. Beleza que é o poder do cara, mas tipo, eu vou precisar falar isso, cara. Eu sou a última pessoa com a qual eu gostaria de transar. Eu sou a última.
Não, você é normal.
É, porque tu não é doente nessa porra, entendeu?
Vocês já ouviram a piada que fala assim, por que que o cachorro lambe a própria caceta?
Não,
que eu realmente não vi. Que piada estranha, mas...
Não, por que o cachorro lambe a própria caceta? Porque ele consegue. É isso.
Justo.
Nossa, vem aquele rumor lá das antigas, dos anos 90, do Marley Manson. Não, desde a segunda temporada eu aprendi, porque eu costumava assistir The Boys, saía, né, nos outros, acho que nos outros anos saía na sexta-feira. Sexta-feira era o dia de a gente sentar, eu e o marido, a gente ia jantar, e aí eu assistia The Boys, eu parei de fazer, parou de jantar enquanto eu assistia.
Não dá pra jantar, não.
Não dá.
Não é a série pra isso. Não é, não é. Sério.
Porque assim, quando o Dave falou que não dava pra deixar só Homelander e Billy Butcher a temporada inteira, eu pensei em falar, pô, mas aí nem os roteiristas iam conseguir arrumar coisas absurdas pra eles fazerem o tempo todo. Mas acho que eles conseguiriam, cara. Porque, tipo assim, essa série passa do limite, velho. Muitas vezes, cara.
Todo episódio.
Todo episódio.
O Web Weaver também.
Nossa, o Web Weaver vai se fuder.
Ai, meu Deus, cara.
Aquilo ali foi bizarro demais. Né, cara? Porque, tipo, pô, esculachou o Homem-Aranha de um jeito, mano.
Aí, ó. Pegou na ferida aí, ó. Tem que aguentar a zoeira. Todo teu herói favorito tem que ser zoado também, pô.
Só pô, pode sofrer se for com o tio Ben morrendo, é isso?
Pegou, mas colocar o cara como um viciado que tem que injetar na bunda o bagulho pra ele... Pô, aí é a mais, mano. Eu fiquei...
Essa temporada foi feita pra Zagal, cara. Os personagens dele tava tudo aí. Tava o personagem que troca de forma.
É a temporada do Rupert, cara. É a temporada do Rupert, porque tem crise de identidade, porque não sabe quem é. Tem ter saindo da bunda, tem tudo ao mesmo tempo.
Tem um da bunda, ali, né? Eles pegaram leve, botaram
leve. Não, até tem um furico de teia.
É, do sobrecu, pronto. Não, e até, acho que até o sexto episódio é uma temporada de do passado voltando, né, pra atormentar todo mundo ali. Tem o passado da Kimiko, do francês, o do Bruto, o do Homelander. Ele, na verdade, indo lá, né, atormentar os cientistas e tudo. E a mãe do Huey, né, que volta. Então, até aí, eu tava achando meio que tipo, pô, cara, é o passado, vamos lá. Essa galera cobrando eles. E aí, depois, pra mim, que engatou, tá ligado? Quando começou a loucura mesmo que eu fui comprando.
Mas isso aí que tu falou, Lodi.
O negócio do passado do French, cara, eu achei
isso ficou... Isso aí foi horrível, mano.
É porque não precisava, cara. Não era só do French. A parada do Constantinopla nas outras temporadas, a gente já sabia tudo que ele era, o conflito que ele tem de ter sido, tipo, um assassino lá da máfia russa, sei lá. Meu, a gente sabia de tudo isso, não precisava, ficou que nem o Indiana Jones, aquele negócio que eles falam que o Indiana Jones não fez diferença nenhuma no plot do próprio filme, tá ligado? O Colin não fez diferença nenhuma no plot do francês.
Meio que não fez diferença quase o passado de ninguém, né? Assim, se você parar pra pensar, aquilo que a gente falou no começo é o problema de The Boys. O problema de The Boys aqui, ele dá voltas e voltas e voltas e mostra várias e várias coisas, mas a gente, eles não conseguem colocar nada que prenda o público como Butcher contra o Homelander, não tem. Sim.
Tem uma parte que foi legal, mas tá presa junto com eles, né, realmente. Mas a espoleta lá, não sei como é que é o nome dela em inglês.
Firecracker.
Ela dá uma jorrada de leite na cara do Homelander.
Não, aquela cena, demais, cara. Eu voltei aquela cena umas 5 vezes só pra ver a expressão do Anthony Stark.
Caraca, Marcela, tu é nosso soldado mais forte aqui, viu, cara?
Porque a expressão dele é muito boa, cara.
Como que ela volta essa cena 5 vezes, cara? Essa cena, ela é...
É, por que que você fez isso, cara? Nossa, 5 vezes. Muito
forte, cara, eu ri demais. Eu ri demais da expressão dele.
É muito
bom,
a cena é muito boa, cara.
Mas é que ele é muito bom.
Ele é muito bom. As microexpressões dele, a boquinha que ele faz, daquela viradinha no beijo, assim, tipo...
Não existem dois personagens mais legais na cultura pop neste momento, melhores do que o Billy Butcher e que o Homelander, cara. Aquela cena do espelho do Homelander, dá o M pro cara, mano. O cara fez o que o Willem Dafoe fez 5 vezes.
Ele é muito bom.
Foda, cara. Como que ele chama? Star, né? Como que é?
Anthony Starr.
Anthony Starr.
Ele é muito bom, cara. Ele faz um sotaque muito bom americano, porque, tipo, ele é australiano.
Ele e o Butcher, né, inclusive.
Não, ele é só neozelandês.
Ah, neozelandês, perdão, verdade.
Mas a atuação dos dois ali, você fica maravilhado, né? Principalmente quando o Homelander, ele tá puto, você consegue ver na cara dele, ele puto assim, você fica desesperado, cara.
Você vê na cara dele tudo que tá passando na cabeça dele, é muito da hora, porque ele tem umas micro expressões, ele chora ao mesmo tempo que ele tá sorrindo, e aí dá, tipo, aquela o queixinho, dá aquela tremidinha, ele tá segurando muito.
Ele é bom,
pra não mostrar. Ele é foda, cara, ele é muito bom.
Essas partes de exageros, né, que a gente tava comentando, teve um episódio que eu gostei muito, porque eu sei lá, eu achei emocionante a parte lá do Rio e que o pai, eu sei que vocês vão zoar e falar que é
uma... Não, eu gostei do episódio também, não vou te
zoar. Não, Simon Pegg, não, tá bom. Nossa, o Simon Pegg carrega, cara, demais aquilo, excelente. Ali, cara. Como ele é bom.
Sim, foi, ele é muito, muito bom. Tipo, ele reviveu o pai pro pai, pra ele poder se despedir do pai, fazer as pazes com a mãe, foi legal demais. Só que nesse meio do caminho, o pai teve que matar umas três pessoas, Kit Pride do inferno, né, cara?
Caraca, é muito bom.
Kit Pride do inferno. Mano.
Que a mãe do Hughie, hein? Essa aí também, tipo...
Isso foi uma parada do nada, do nada. Simplesmente do nada. Gratuito entrou a mãe do Hughie, do nada.
Entrou e saiu de graça também.
E não serviu pra nada, né? Não deu um crescimento no personagem, nem nada.
Não, assim. deu. Não, ele fala, pô, eu não preciso odiar minha mãe mais, né? Ele tinha esse lance lá.
Não, isso aí foi importante pro final, cara. Quando ele falou que a coisa mais corajosa era perdoar.
Não, e sim, mas a mãe aparecer do nada que foi foda, né?
Não, é porque não podia ser o Hughie pra pôr a porra do composto no pai, né? E aí ele desistiu, mas a mãe foi lá e fez a cagada, né?
Não, mas ela trabalhava pra VOT, né? Eu não sei.
Ela é meio...
Ela vem de meio infiltrada lá.
Rinodê da VOT.
É, Rinodê, como chama lá, do Silvio Santos lá.
Caramba.
Jequiti, pô. Chop, chop, motherfucker. You're all fucking welcome. Eu acho que eles chegaram naquele sweet spot, assim, do absurdo e do conteúdo denso, bom, misturado com o absurdo, e eles põem os dois juntos ali e sai a série. E por isso que eu achei excelente essa temporada.
Eu concordo com você, mas eu concordo com o resto do pessoal também, porque eles tentam ser densos e aprofundar nos personagens, mas no caso, por exemplo, do francês e da própria Kimiko, isso não ajuda em nada na história, sabe? Uhum. Não move a história. A Starlight lá, todo aquele rolê dela lá, dos seguidores dela e do comitê e tal, puta, whatever pra cacete, né? Já tava um saco aquilo. Aí depois, quando veio que fizeram o expose dela e tal, aí o negócio amarra na história, né? E faz sentido. Mas da Kimiko, o do French, cara, não faz nada na história. Sim. Então faz um episódio inteiro. Nada com
personagens também, porque a gente já sabia daquilo ali. A personagem do passado da Kimiko já tinha aparecido, a gente já tinha noção do que era. E, cara, o lance do French, tipo assim, ele vai lá, faz aquilo, aí confessa, aí se coloca dentro da cadeia, aí do nada ele sai da cadeia porque tiraram ele, e aí de repente ele tá tudo resolvido, ele tá lá fazendo droga, e tipo,
exato.
É mal escrito, gente. Foi mal escrito.
Eu também acho. É desnecessário, importa, deu uma volta, né? Que não precisava, pra fazer um romance que eles já iam fazer de qualquer jeito.
O personagem dos The Boys, eles têm que ser escrotos, eles têm que ser fora da lei, eles têm que, né, mostrar isso. E ninguém ali é santinho nem nada. Mas tem um certo ethos do personagem que, tipo, se você ultrapassar, tipo assim, por que você tá torcendo pra esse personagem? Então, no caso do French, ele chegava lá e falava, pô, eu fui assassino no passado e tal, não sei o que. Aí, de repente, começou a namorar o cara que ele matou a família toda. Aí ficou todo aquele drama, meu Deus, se ele soubesse que eu assassinei a família dele inteira e tal. Aí ele tem a crise lá e ele fala assim, ó, quer saber, olha, fui eu mesmo e eu vou me entregar pra polícia. Aí, nessa hora, eu falo assim, é isso aí, se entrega mesmo porque você é um merda, entendeu? É uma pena, porque eu gosto do personagem, eu acho ele carismático, acho ele ótimo, engraçado e tal. Foi o roteiro que cagou o personagem, entendeu? Eles colocaram o personagem dele e falaram assim, ok, não tem mais nada que me restou pra gostar desse personagem. Porque é isso, ele era um assassino e pronto, cara. Ele não fez nada que, porra, agora ele era um assassino, mas ele, beleza, ele salvou essa...
Não, mas ele tá num caminho de redenção, não tá também.
E ainda mais com esse negócio, ah, eu vou me entregar, olha, eu sou assassino, eu quero me entregar. Aí eu falei, ah, ok, então beleza, acabou a série pra ele, né, porque ele tá se entregando, esse é o arco que ele tinha que ter. Aí de repente, pronto, não, acabou, esquece, tá tudo, eu me entreguei, mas agora tá tudo, vamos lá.
É, então, eu me entreguei, só que não, eu me redimi, só que não, aí vai
é a mesma coisa da Kimiko, é a mesma coisa da Kimiko. Ela vai atrás da galera do passado dela, aí mata a galera, também não acontece nada com aquilo ali, não adianta de nada, porque no final das contas, o que faz ela falar é o final, o French indo embora, só que ele já tava dentro da história dela, não precisava trazer aquela galera de volta. Tipo, eu acho que os flashbacks que não foram do Homelander, nem do Butcher, assim, o passado, né, que não foi nem de um e nem do outro, que importou mesmo, sei lá, talvez os detalhes da infância da Starlight, de você saber que ela foi uma escrota na infância também, entendeu? Isso aí foi relevante pra personagem, pra gente ver que ela nunca foi tão gente boa assim, entendeu? Aquele lance ali no final de dizer, ah, porque você se sente perfeita e moralmente superior, mas na verdade você também é um escroto igual a todo mundo, blá, blá, blá. Legal, mas tipo assim, nada se compara com os outros, entendeu? Eu gostei de saber os outros detalhes da vida do Leitinho, porque essa coisa que ele tá vivendo do tipo, será que eu fujo? Mas não adianta fugir, porque isso vai até o inferno me procurar, e como é que eu protejo as pessoas que eu amo? Eu vou junto com elas, viver a vida, eu fico aqui, legal. Agora, o resto da galera...
Cagamos, né? O do francês, o que mais me incomodava era isso. Tipo, eu falo, caraca, da onde que saiu esse relacionamento meio do nada? Ele era muito apaixonado pela Kimiko, sabe? Eu sempre tava ali, tipo...
Mas ele é Kimiko, ele
e tal.
Tava nesse conflito deles não merecerem um outro, porque ela não achava que ela merecia o French, porque ela era uma péssima pessoa na cabeça dela, e vice-versa. Então eles achavam que eles mereciam alguém melhor.
É, então, mas aí os caras colocam um maluco do nada, que você olha assim e fala, tá, então ele vai começar a namorar esse cara.
É, desnecessário, porque eles iam voltar ao status quo.
E eles sabendo, então, por que caralhos?
É, se a ideia deles era esse romance lento, que a gente fica, tipo, esperando acontecer e tudo mais, cara, passou muito do ponto ele aqui, Kimiko, porque isso já tinha acontecido nas outras temporadas. Eles trazerem essas outras coisas agora, de tipo, ela, ah, não, fica aí com outra pessoa, aí ele se envolvendo com esse outro cara e tudo, não moveu em nada o sentimento que a gente tem em relação aos dois personagens. Eu acho, na verdade, que foi uma coisa terrível pro romance deles, porque na hora que eles se beijam, você fica tipo assim, ai, galera, passou muito da hora, né? Nem tava mais empolgado pra vocês se pegarem aí.
Exatamente.
Eu vou falar que o personagem secundário que eu mais gostei nessa temporada, fora o Homelander e o Butcher, o secundário mesmo, foi o Ryan, cara.
Pois é, o Ryan achei mais interessante, exatamente.
Eu achei ele mais interessante porque ele teve um arco de conflito, que ele via que ele queria... Ele gosta do pai, mas ele ainda ama a mãe, ele ainda queria seguir o Butcher. Você vê que ele tá, tipo, ele vai lá, ele volta aqui. Por isso que me irritou, pra mim, por exemplo, esse negócio dele com a Mallory. Não mostraram a Mallory a temporada inteira. A mulher é uma puta safa, a mulher tá lá desde a guerra do Vietnã, tipo, se virando com o Sup, peitando o Sup. Ela sabe muito bem, tipo, a capacidade dos caras, o quanto voláteis todos eles são, e de repente ela vai, tipo, fala pro moleque, não, você não vai passar.
Não, mas esse moleque tem que morrer também, né? Matou é, agora já era, passou, ele matou a velha e já era, né?
Então, mas deve falar como esse moleque graça, é estranho, cara. Também?
Esse tipo, moleque não dá.
Como assim estranho? Porra, como ele assim esticou, estranho? Mano, de uma temporada pra outra.
Estranho. Não, mas isso é trabalhar com adolescente, é isso aí, louco.
É, isso aí.
Eu olhava pra esse moleque e falava, cara, você é chato, tá ligado? Tipo, mó cara de burro, assim, tipo...
Cara, a voz dele, ele vai se arrepender tanto dessa temporada no futuro.
Vai demais.
Cara, ela tá voltando. A voz, ela... Esse momento da voz do cara não é feito pra ser imortalizado em uma produção. Não é.
Tadinho, é verdade.
É feito pra ser deixado pra trás, é importante deixar pra trás.
Pensa que a Millie Bobby Brown deu o primeiro beijo na série e já se casou e a série tá rolando ainda, então assim...
Mas aí...
Stranger Things. Não sei se ela casou, acho que ela tá noiva, não?
Ela casou.
Casou no profile.
Toda a vida amorosa dela aconteceu e a série que ela tá fazendo ainda tá rolando. Esse, o menino aí do Ryan, foi isso. Ficou 2 anos sem fazer, pô, nessa idade aí...
Não, a mesma coisa do Stranger Things, né? O Lucas, uf, explodiu.
Caraca.
Todo mundo cresceu pra caramba, né? Mas no Lost eu lembro, a gente falar, porque era isso. Cada episódio o moleque tava maior.
A gente tava vendo Yellowstone agora, e da quarta pra quinta temporada tem um menininho que entra na história. E aí da quarta pra quinta o moleque deu uma espichada, assim,
é, que era o menino do Walking Dead também, o Carl, todos esses caras aí.
É, não, e aí a gente até falou, caralho, é o mesmo ator, porque ele ficou tão diferente de uma temporada pra outra, assim. Tipo...
Eu acho que o Lode não gosta do cabelo de pinico. É.
Cabelo de cuia, né?
Não, não só, ele tem uma vibe meio lerdão, assim, sabe?
Mas isso ele é mesmo, né?
Pô, ele é muito lerdão.
Ele é avó, né, cara?
Ele tem tudo que faz um adolescente ser irritante. Ele tem a voz chata, o cabelo meio chato, a postura de desinteresse, ele é indeciso em todos os aspectos, ele se envolve mal com todo mundo.
O pai é um desgraçado.
Pálido. Ele é chato, cara, ele é chato, coitado.
Mas ele sabe exatamente o que quer, que tem aquela cena onde o Homelander fica cochichando, aí ele fala, ah, pai, eu quero ajudar as pessoas, não dá risada de mim, não. Aí ele fala, não, tudo bem, você quer ajudar as pessoas. Aí ele faz o diretor, né, ser humilhado lá pela mina que ajuda ele, e ele fica do mal do nada, tipo, é isso, bate nele agora, bate. E eu fiquei, que isso, cara? O moleque tava no caminho da hora até agora.
Load, isso aí é muita gente no Twitter, tá? Isso é muita gente no Twitter.
Mas ele não fica mal do nada, ele não sabia controlar a força dele, e aí, tipo, os caras estavam pressionando ele, ele empurrou o cara, mas ele empurrou demais. Só que um super empurrando o maluco.
Não, mas esse aí...
Não, essa aí é a cena do fake lá. Eu tô falando daquele momento que ele faz o cara ajoelhar.
É, a menina bate desculpa, no cara.
E aí
ele dá uma risada de satisfação, cara. Ele tá cruel ali.
Não, mas cara, ele tá na parada do adolescente de, sabe... O adolescente não tá formado. As influências vão levar ele pra um lado ou pro outro, sacou? Tipo, o menino Load, que leu quadrinhos, se fosse, sei lá, ver filme noir no cinema, não seria o Load Comics, sabe? Seria o Load Tênis Verde, sacou?
É, mas eu não ia usar um cabelinho de cuica daquela lá, não, e nem ficar lerdão daquele jeito, porque, nossa, como dava raiva quando esse moleque aparecia em cena, hein, mano? Meu Deus.
Ah, coitado, eu gostei do ator,
mas, ó, Exato. Se ele te dava raiva, ele funcionou. Porque funcionou. Ele é meio assim mesmo. É, pra, é um.
Exato.
Não é pra tu gostar dele. Ele é um problemão. O que o Butcher tava tentando fazer era tentar se livrar desse problema da melhor maneira possível, que era trazendo pro lado deles.
Sim,
exato. Como arma. Porque o cara claro é potencialmente o bicho mais poderoso depois do Homelander. E é o único que poderia destruir o Homelander, eventualmente.
Vocês falando mal aí, eu fico muito triste, realmente, por vocês. Mas, agora que vocês me deixaram triste também, eu lembrei de uma parada que eu achei uma merda foda.
CGI, eu não vou dizer, isso. Marcelo, não, Marcelo, não, tu é o Ryan, tu é o Ryan da gente.
Não. Aliás, o Ryan são dois atores, né? São gêmeos.
Ah, é? São gêmeos? Ah, negócio da... É, sindicato aí, ó. Hora de trabalho. Quantos anos ele tem? Se ele é menor de idade, sei lá, tem menos de 16, sei lá. Deve ter limite de horário de trabalho em 7, entendeu?
Limite de horário, que nem o Full House.
Então a gente nunca vai saber quem tem a voz fina lá naquele momento.
Os caras têm um ator que... Dois atores são gêmeos idênticos e eles não estão usando isso na série?
Não, eles fazem dois personagens.
Que loucura!
Caraca, cara.
O que foi, Marcelo, isso. Que tu odiou? Fala logo, vai. Abre teu coração.
O Jim Morgan lá, a consciência do Billy Butcher, eu achei excelente. Para. Calma.
Olha.
Calma. Calma. Vocês estão brincando. Deixa eu falar. Ele é excelente, excelente. Muito bom. Porém, em algum momento, a série achou que revelar que ele era a imaginação do Butcher era uma revelação. Tipo assim, eles realmente... Alguém já, né? Achou que não tava na cara, isso que a revelação na série parecia que era sexto sentido, assim, sabe? Olha só o que vocês
perceberam. Pô, eu vou te falar que perceberam. Eu não tinha sacado isso, não.
Eu também não saquei, não.
É mesmo, não é possível. Quando revelou, eles fizeram todo aquele meio... Parecia até mesmo sexto sentido. Voltou em vários momentos, ele colocando a pimenta lá, ou na mesa vazia e tal. Eu falei, cara, não é possível que eles estavam achando que isso era uma grande surpresa. Pra mim foi também.
Não acho que tava tão óbvio assim, não. Mas eu não acho que foi tão impactante quanto eles esperavam também, não. Eu acho que foi, tipo, meio termo, entendeu?
Mas ficou meio for dummies, né? Eles chegaram no momento em que eles falaram lá, tipo... Ele verbalizou, né? Eu sou você, sabe? Tipo assim, ah, cara, não precisa, né? A gente já entendeu, né?
Sacou. Até porque ele tava vendo a Becca desde o começo. Essa projeção lá com a Becca. A gente já sabia que tava alguma coisa acontecendo, né?
É, e não, o personagem também do Morgan, ele nunca aparecia interagindo com outras pessoas. Isso foi a primeira bandeira que eu levantei. Falei, pô, esse cara nunca se comunica com outra pessoa além do Butcher, e o Butcher, sabe, sempre tá sozinho conversando com ele.
Mas no início ele tava sempre sozinho conversando com ele em outro lugar. Nos primeiros episódios ele tava sempre falando com o Kessler em uma sala sozinho, ou tipo no parque. Ele não tá interagindo com outras pessoas.
Não, sim, beleza. Eles
do fizeram, grupo.
Mas é, eles pra deixaram mim, eu não tava procurando tanta coisa, eu achava a interação dos dois, e quando ele revela pra mim, eu não tava esperando, eu não tinha desconfiado. Eu achei maneiríssimo, assim, nessa hora pra mim
foi meio sentido.
Assim, depois foi meio for dummies, eles fazendo flashback e tal. Eu achei desnecessário, porra, mas pra mim isso cresceu pra caralho a série depois dali, inclusive. Chop, chop, motherfucker. You're all fucking welcome. Gente, aonde que vocês viram que o Ryan é interpretado por dois atores?
Eu vi no Instagram do Tony Stark.
Porque no IMDB não diz isso.
Ela viu no Omelete. Não,
eu vi no Instagram do Tony Stark. Eu sigo o Tony Stark, eu vou postar.
E se isso foi ele te enganando?
Pode ser, trollado dele, não sei.
Ryan, Cameron Crovetti. Deixa eu ver aqui se ele tem um gêmeo.
Eles poderiam
ter usado isso. Cara, se ele tiver um gêmeo, eu tenho muita pena da futura esposa de qualquer um deles dois. Eles são muito parecidos. Muito parecidos. É demais. Passa do ponto.
Mas tem mesmo ou não tem gêmeo?
Cameron Crovetti, irmão.
Não, mas ele tem irmão é uma coisa. O irmão tá na série, isso que é o negócio.
Gêmeo.
Tô fazendo fact-checking aqui, né?
Pô, ele tem mesmo. Ah, eles fizeram Big Little Lies.
Não, gente, ter irmão gêmeo é uma coisa, beleza. A minha dúvida é, o irmão dele faz o Ryan? Esse que é o ponto.
Parece
não
que
tá
sim.
Acreditado. Não tá acreditado.
É, porque tá tudo num cachê só, né?
Não, mas não é questão de cachê, é questão de acreditar o cara no MDP.
Eles são o mesmo CNPJ aí.
Porra, isso. A Colite é a mesma pessoa?
É a mesma pessoa, não são gêmeos, é a mesma. Eles são filhos da força.
Aí, cara, tem eles até naquele trailer Good Night Mommy, lá, aquele filme. São eles dois juntos.
Ah, não, ele já participou de Big Little Lies com o irmão, mas não sei se de The Boys. Vamos descobrir, daqui pro final do Nerdcast que a gente descobre isso.
Só qual o nome do irmão dele?
Cameron Crovetti e Nicholas Crovetti.
Nicholas Crovetti.
Vamos ver o que
pô, deve ser até difícil.
Nicholas escreve Nicholas, tá?
Sim, nichola.
Pô, deve ser até ruim, né, você fazer uma escalação pra um filme, porque seu irmão não pode nem testar, fazer um teste também, né, se é gêmeo. Porque se seu irmão já é recusado, você também é automaticamente, por ser igual, né?
Ai, não, nossa, mas você pode ser cara diferente, né?
Mas aí você manda o irmão bom, aí o...
aí o ruim arruma um job.
Não, ele não tá acreditado, gente, nem depois.
Ai, Nicholas. Talvez...
Não tá o Nicholas.
É, porque o outro irmão parece ser maior aqui, hein?
Inclusive, eles nem são idênticos, hein? Só pra deixar claro.
Cara,
nossa,
eles são muito parecidos.
Ah,
eles
mas muito parecido isso, não é, né? Idêntico.
É que pariu.
Eu tô vendo os dois aqui, um monte de dando gente aquele era sorrisinho desgraçado.
O Jovem Nerd era gordo. Tortura era parecido com o Jovem Nerd, Jacaré Banguela. Oh, lista, mostra aí. É isso. Sabe qual é o maior problema de colocar no roteiro que o seu personagem é a pessoa mais inteligente do mundo?
Ah, eu
é que os roteiristas não são as pessoas mais inteligentes do mundo.
Exato. Odeio esse personagem mais inteligente do mundo. Parem com essa merda.
Fulano é a pessoa mais inteligente do mundo. Porque eu disse que sim. É porque você não consegue, te convence. Não convence.
A todo momento eu achava que ia ter esse plot twist dela falar, galera, eu não sou a pessoa mais esperta do mundo. Eu só falei isso tantas vezes que as pessoas acreditam. Como se fosse ela a super coach, sabe? Ela era a super coach.
Não, mas peraí.
Pô, mas eu achei ela mó foda.
A parada,
mano,
dela deu certo, cara.
Caraca, mas deu certo porque o roteirista diz que sim. Esse é o ponto. Ah, meu plano deu certo porque deu tudo errado e eu planejei isso. Pô, mas aí, sabe, fale menos e mostre mais.
Exato.
É isso que faltou. Acontece um monte de coisa e no final ela entra e fala assim: era meu plano desde o começo.
É, cara, isso é muito. Ela é muito coach, cara. Ela é muito. Ela só. Quando chega no final, ela fala, fui tudo eu e cara...
É, qualquer merda que dela vai falar que tava parte do plano.
Mas não tinha como ela confiar em ninguém ali, pô. Ela sabia que todo mundo ia fazer merda, pô. Malode, ela foi a personagem pessimamente escrita, sabe?
Deus Ex Machina da porra.
Ela era Deus Ex Machina. O poder dela era isso, Deus Ex Machina humana, entendeu? Porque existe um subterfúgio pra você fazer o personagem que é o mais inteligente do mundo. Por exemplo, todo mundo zoou a porra do Reed Richards no filme do Multiverso da Loucura, porque ele era o Reed Richards. É o personagem mais inteligente da Marvel e ele caiu naquela historinha lá do, sabe, virou geleia lá. E aí todo mundo ficou zoando, ah, parabéns, super inteligente. O que acontece? Como o Dave falou, o roteirista não é a pessoa mais inteligente do mundo. Então o que acontece? E o Batman foi muito vítima disso. O que acontece quando o roteirista não é tão bom quanto o personagem, ou então não é tão esperto quanto o personagem que ele escreve? Ele emburrece todo mundo em volta.
Isso.
Pra ele parecer o cara. Então o Batman na Liga da Justiça não é sempre, mas muitas vezes, aí você que é super fã, Liga da Justiça Ilimitada e tal, isso aqui, é sem limites, né? Ilimitada, caralho. Era Armação Ilimitada, desculpa. Você que é fã de... Você sabe que tem vários momentos que assim, caraca, todo mundo é um idiota nessa porra dessa liga. Super-Homem, inclusive, porque o Batman tem que ser o cara esperto, então todo mundo fica burro. Só que com ela, nem aconteceu nada que nem tornasse todo mundo muito burro em volta dela, e nem que tornasse ela super inteligente, porque a gente não tava vendo nada da... tava acontecendo, nenhum plano dela, nada tão esperto. Nos quadrinhos, existe só um subterfúgio pra você sair ileso de criar o personagem que é a mais inteligente do Tararel, que é ele inventou uma tecnologia que ninguém inventou, tipo Tony Stark, tipo Reed Richards inventa a porra de um teletransportador.
Hank Pym.
Exatamente, Hank Pym que inventou lá a tecnologia de miniaturas. Aí você inventa um negócio super sci-fi e diz que o cara inventou sozinho e diz que ele é super gênio. Aí beleza. Agora assim, sou só inteligente e só?
Não, e o fato de denominar que ela é a pessoa mais inteligente do mundo, o que inclusive no diálogo era bom, né? Ah, você é a mulher mais inteligente dela, pessoa, person. Yeah. Eles podiam ter dito que ela era a pessoa, a melhor estrategista do mundo. Porque é o que ela tá traçando ali, uma estratégia.
É.
Ela não é inteligente. Se ela ia lá e fazia o vírus. Se ela fosse tão inteligente, ela fazia um antídoto pro vírus, sabe?
Exatamente.
Mas ela não contou uma hora que ela fala que ela curou o câncer, mas os caras não quiseram?
É, fala, mas ela só fala. Ela é coach.
Seria incrível, e aí seria muito The Boys, se na próxima temporada a gente descobrisse que ela é uma bullshit.
Exato!
Que ela não curou câncer nenhum, ela não fez estratégia nenhum, ela fez um plano merda que deu certo sem querer, sabe? Porque deu tudo errado.
Bullshit
e aí,
não é. Isso,
sabe?
Não, ela tem um QI altíssimo.
Não, ela tem o lance do cérebro que regenera. Sim.
Ah, é verdade, então, verdade.
O vai se fuder esses roteiristas de novo, cara.
Mas cérebro grande não significa nada, porque tem muita gente cabeçuda que é burra pra cacete.
Não, mas a cabeça que é grande, o cérebro você não sabe o tamanho.
Mas aí às vezes tá boiando lá. Lá
o eco lá dentro não dá pra ver, né?
O T-Rex tinha uma cabeça gigante e era um...
Pô, eu achei que ela ia de base ali, porque ela toma um tiro na cabeça e falei, bom, matou, né? Mas aí os roteiristas trazem ela de volta.
Ah, mas ela fala, né? Ela fala que o cérebro dela se regenera e tal, né?
Isso.
Então,
é, tanto que ela pede lá pro The Deep lobotomizar ela. Ela só consegue fazer qualquer coisa com ele quando ela tá muito... Não só muito abaixo do QI, porque ele é muito
então, mas tem uma parada que eu vi uma vez num programa, eu não lembro agora se era um Polo Repórter, alguma coisa assim, que mostra que tem pessoas com QI muito alto e que essas pessoas têm uma dificuldade de socializar, sabe? De ter interações sociais e tal. Então essas pessoas escolhem profissões que vão deixá-las mais isoladas, ou que não tem que interagir com tantas pessoas, sabe? Esse tipo de coisa. Então existe uma característica relacionada com QI e comportamento, por exemplo, que poderia ter sido explorada pra essa personagem.
Eu concordo.
Ela só
totalmente.
Tem um monte de gatos.
Eu acho que tinha como resolver não, né? Mas tinha como ajudar essa situação se eles tivessem estabelecido que ela é uma pessoa extremamente desinteressada na humanidade e entediada com a própria vida, que ela tá jogando jogos ali.
Exato.
Se tivessem dito isso e não que ela tá, tipo, indo atrás desse objetivo e tal, acho que ficaria melhor. Acho que tem como na próxima temporada, se eles quiserem, dar uma salvada nisso aí, se eles fizerem alguma coisa do tipo, ah, ela vai andar muito com esse plano e aí quando chegar na porta do plano dar 100% certo, ela vai dizer assim, pronto, eu cheguei até aqui, será que eu consigo eu mesma quebrar o meu próprio plano que eu fiz pra ser infalível? Como se ela estivesse, tipo, eternamente jogando com o próprio tédio de ser muito inteligente. É o único jeito que eu imagino funcionando.
É, porque pra mim seria ela uma agente do caos, e aí faria mais sentido. Tipo o que o Joker faz no filme do Nolan, entendeu?
Ou tipo o que o Desmond Diaz faz no Watchmen, porque esse era um personagem que era o cara mais inteligente do mundo e tal. E aí, beleza, aí você sabe, o cara tinha lá o império dele, etc. Mas e aí? Aí ele vai e mostra que ele era mesmo, entendeu? De alguma forma, entendeu? É terrível, né? Uma forma terrível, mas que tem a ver com o personagem. Tipo assim, pra ele, ele era inteligente, mas ele faltava empatia, faltava um monte de merda dele.
É, mas ele era motivado. Tipo, ser inteligente não quer dizer ser motivado. A Sage, ela com certeza não é uma personagem particularmente motivada, não. Ela, tudo que ela quer, na verdade, é não ser inteligente por algum tempo.
Mas ela tava ao mesmo tempo super entediada.
É, mas aí no final da aparição dela lá, quando ela volta pro Homelander e fala, tudo fez parte do meu plano infalível,
sabe? E aquele caderninho dela lá, que ela tacou pra ele.
Ela chega e fala assim, ah, eu fiz porque eu queria ver se eu conseguia, se eu gosto do desafio, sabe? Ou seja, era show don't tell, né, sabe? O contrário. Ela tem que falar, porque eles não conseguiram mostrar de nenhuma outra maneira que era isso que era o drive dela, sabe? Que era isso que era o objetivo dela, que move ela. Ela tem que vir falar, ah, eu só fiz isso tudo por causa do desafio. Aí fica muito fraco, porque tudo é isso, tudo é ela contando, sim, sabe? Tipo, eles, ah, tem um dedo duro, temos que descobrir quem é o dedo duro. Aí mata um cara, primeiro mata a menina, aí ela não fala nada, depois mata o cara, não fala nada. Aí quando descobre, cara, eu já sabia. Eu só não falei.
Ela nem justifica. Conveniente.
Eu já sabia, mas eu não contei, porque se eu tivesse contado, ia acontecer isso, isso e isso. Não, é só assim, eu já sabia, mas eu não contei porque isso ia estragar meu plano. Porra, vai se fuder então.
Ela se arrisca pra caramba com o Homelander, né? Porque, tipo, se ele ficar um pouquinho mais
puto... Ela já sabia que ele não ia matar.
Não é que ela é inteligente, ela é presciente, então, é isso. Ela, ela prevê as paradas e é isso, então, porque...
Os caras do Minority Report.
Mas ela só fazia a lobotomização ali pra transar com o The Deep. Porque
só com ele, porque
com
ele
o Black
é
Noir, verdade. Que é excelente o novo Black Noir, muito bom. O cara procurando um objetivo, pô, o que eu tenho que fazer?
É muito legal, e no final ele tem o Boner, né?
ele dorme de repente, mano.
Qual é desse personagem, né? É muito bom.
Esse foi o personagem que foi super bem desenvolvido e com pouco tempo de tela, no final das contas, né? Assim, em comparação com outros. Mas é isso, a gente sabe que o cara é narcolepsia, a gente sabe que o cara era um herói que pegaram e meteram no lugar dele, que tem um monte de poder que ele não pode usar e que ele quer saber qual é a motivação. Pô, é puta, muito bom mesmo, cara.
Eu vi que o ator tem narcolepsia também, que ele dormia no meio das cenas.
É mesmo?
Aí, qual o gêmeo do Ryan, essa história?
Então, isso aí eu vi no Twitter e não cliquei, né? Então eu vou ter certeza
aqui. Eu fui olhar e mandei pra vocês ali no grupo. Não é que os dois gêmeos faziam o Ryan toda vez, mas é que ele era dublê do irmão em algumas cenas.
Caraca, isso. Dublê do irmão? Sabe, é meu filho preferido, não é verdade?
Ele só ficava lá pra marcar, fazer marcação em uma cena.
Caraca, marcação, então era nem dublê, mano.
Coitado.
É cabine de emprego,
Um pedestal com a bola de tênis e bota o moleque.
Mas, e o cabelinho de cuia.
Ah, não, cara, que humilhação. Não, imagina, você nem gosta desse visual.
visual, e aí você tem que fazer essa merda desse cabelo, porque o seu irmão ganha dinheiro fazendo isso, e aí você tem que ser o dublê dele pra mesma merda.
Aí é um filme de terror escrito já, cara. O meu irmão é um ator foda de Hollywood, e eu sou o cara que fica em pé de pra costa. Fazer a luz antes
dele. Olha aí, ó. He is sometimes in a placement holder in scenes for his brother. Ele é placeholder do irmão.
Cara, é o James Gunn e o irmão dele lá, que faz só o movimento do Rocket lá. No...
Oh, tadinho, Kirk.
Não, mas o irmão... Não, nem é, cara. O irmão de James Gunn, ele tá bem. Ele coloca num monte de papel. Ele vai dando dinheiro pro irmão, ó. Pra fazer o
Mas, Dave, esse é o que o Ryan pode oferecer pro irmão por enquanto. Daí ele tá começando a carreira, entendeu?
Agora, você vê como é que são os boatos, né? Alguém falou aqui que ele dividia a cena. Aí, automaticamente, a verdade falou, porque o sindicato proíbe, não sei o quê, por isso que são os dois. Assim já valida.
O Alexandre mandou um firecracker aí, porra.
Mandou um leitinho na cara de alguém. Isso sim.
Oh, mas é real o cara ser narcoléptico, tá? É oficial. O ator era narcoléptico, ele ficava dormindo no meio das cenas.
Vou começar o voto. Será que foi por isso que o personagem ficou narcoléptico? Porque o ator deve ter dormido numa cena e eles resolveram deixar.
Espero que sim.
Aparentemente sim.
Não, se a gente falar que sim, já é.
Mas eu tô vendo aqui, o sindicato diz que precisa deixar dormir. Não, tô zoando.
Chop, chop, motherfucker. You're all fucking welcome.
É real esse negócio do leite ter gosto quando a mulher come? Eu não tô ligada nessas paradas, porque o cara...
Eu espero que ninguém aqui fale que é verdade, porque senão...
Cilantro, coentro, não... Imagina
tem que ser provado, né? Provado.
Não, peraí. O que eu sei... Não. O que eu sei...
Meu Deus do céu.
O que rola é, tipo, que a mãe come, a criança... Eu lembro que uma vez...
Álcool, por exemplo.
McDonald's, minha filha teve uma baita caganeira, entendeu? Porque ela tá com vontade e aí, pelo leite, desarranjou a criança. Então, as paradas passam do leite pra quem tá mamando aí, no caso. Normalmente é um nenê, mas no caso...
Sim, eu sei que álcool, por isso que mãe que tá amamentando não pode beber álcool. Por exemplo, café, não sei o quê.
Notas de cachaça no leite, se liga.
Não, mas vocês têm que entender que o Homelander, ele é um sommelier de leite de mãe.
E ele é poderoso também, né? Ele pode ter ali do mesmo jeito que ele escuta super paladar. Milhões. É, ele pode ter um super paladar, né?
Então, mas ele não é sommelier de leite de mãe. Porque eu acho, não, eu não vi isso. Que ele
tem, tomou da vaca também lá na outra temporada.
Mas então, ele
Ele é uma mãe também, de alguma forma, né?
É, sim.
A mãe do bezerro, né?
Mas não parece que tem várias fornecedoras de leite. Parece que ele tinha lá a Elizabeth Shaw no começo. E aí, quando ela morreu, ele ficou sem. Aí ele tentou alternativa.
Eles tinham os congelados, né?
Ele tinha, mas ele não tinha, ele tava na carência.
Mas o estoque não tava grande. Tanto que quando a Firecracker apresentou a oportunidade pra ele, ele curtiu muito.
Exato. Ele não é um sommelier. Mas assim, ele é o cara que... Ele é tipo a pessoa que gosta muito de Coca-Cola, sabe? E aí fala, vamos Coca-Cola lá. Mexicana é diferente da Coca-Cola americana. Coca-Cola brasileira é diferente do...
A de lata é diferente da garrafa de vidro.
Mas isso é verdade.
E o melhor copo é o copo de papel, sacou? Então, pô, é isso.
Ah, mas seria mais legal se ele dissesse que ele prefere beber da fonte e isso fosse mostrado melhor, né? Porque o lance todo dele antes era o fetiche de ser amamentado e tratado como uma criança. Agora, colocando leite ali no copo, eu fico, pô, vai num banco de leite e faz
teu nome. Tem esse negócio que eles quiseram passar do vilão com leite também, principalmente porque ele representa. Eu achei, inclusive, que nessa temporada, assim como nas outras, eu acho que sempre uma parada que essa série faz muito bem é o paralelo com a realidade assustadora que a gente vive.
Inclusive, vocês viram o teaser da quinta temporada que saiu hoje, né?
Não vi.
Vocês não viram o que é o Hulk Hogan no palanque rasgando a camiseta.
Mentira.
Isso eu vi. E é interessante essa questão do leite, porque né, é relacionado com... É um símbolo nazista, né? A pessoa beber leite, botar um copo de leite e tal. Mas o Homelander, no começo, tinha esse fetiche de ser amamentado pelo Stilwell, mas era uma parada que ele fazia escondido.
Sim.
Assim como as pessoas escondiam a sua face mais sinistra, né? E aí agora, da mesma maneira que ele mostrou quem ele é depois que ele matou a pessoa no comício e todo mundo bateu palma, né? E ele, puta, agora eu posso ser descaradamente quem eu sou, ele passou a assumir o fetiche também. Então, o leite tá na
mesa de reunião.
Tá na mesa.
Sim. Então, com a mamadeira,
Parou de esconder quem ele é, sacou? E isso é muito bem feito por essa série, cara.
Sim. É, eu acho até...
Era um negócio de piano, assim, né? Que acabou passando pra um outro nível, né?
Pode estar enganado, mas no começo acho que era meio que o Dave falou. A ideia era ser esse lance da amamentação mesmo, né? E aí, mas é um símbolo que se carrega e aí agora eles estão usando também, né? Lógico.
Eu entrevistei o Anthony Starr. Mas eu falei da parada do Lei porque eu tinha visto que era um negócio que ele meio tinha inventado junto com o Kripke, né?
Olha aí,
que
da hora.
Eu perguntei pra ele, eu achei foda que você inventou a parada do leite e tal. Aí ele falou assim, não foi bem assim. A real é que tava no roteiro aquela relação, né, de...
Aquela reação escrota, maluca.
Mamãe e bebê.
Complexo de Édipo, é.
É, de mamãe e bebê. Isso tava, porque isso mostrava justamente como ele era imaturo, né? Mostrava todo... Falava sobre o personagem, isso. E aí, quando ela morreu e ele perdeu isso, depois da temporada, é que ele tava pensando sobre isso e ele mandou um e-mail pro Kripke falando assim, pô, tava pensando sobre esse negócio do leite de ser talvez um negócio que ele fosse manter, que fosse, sabe, ser um eco da figura materna que ele perdeu e etc. Ele ficasse buscando isso de alguma forma e de uma forma bem bizarra. Aí o Kripke falou, caraca, eu tava pensando a mesma coisa, vamos fazer isso. Então meio que os dois pensaram isso juntos, mas assim, não era algo que foi planejado desde o início pra ser mantido como um, sabe, uma constante na série, sabe? Os dois bolaram isso com o próprio desenvolvimento. Isso é maneiro, sabe? Quando o ator e os produtores começam a conhecer mais ainda os personagens e explorar até coisas que eles perceberam que não estavam no roteiro. E isso vai transformando tudo em volta, né? E eu achei que foi uma evolução. Eu acho, nem acho apelativo, nem acho, sabe? Eu acho que isso é totalmente condizente com o personagem, o estado mental bizarro do personagem, que levou pra mim ao episódio mais foda dessa temporada, de longe, pra mim, que foi o episódio dele, acho que foi o 5, né? Que ele foi lá no laboratório, que ele falou assim, você tem que ir pra casa.
Nossa,
foi
o 4.
Hoje é foda, hein?
Foi o 4 episódio. Esse episódio é maluco.
Puta que caralho, maluco! E essa sessão de terapia lá, de descarrego dele, é horrível, porque você não torce pra ele, né? Tipo assim, ele é um filho da puta. Mas ao mesmo tempo, você vê assim, caralho, todo mundo que tá ali é tão filho da puta quanto, e eles construíram. Cara, é muito perfeito. A mulher fala assim, a gente fez isso tudo porque você, essa necessidade, essa carência, esse narcisismo foi engenhado porque a gente sabia que você podia sair daqui a qualquer momento. Sabe, aquele negócio de você amarrar o elefante filhote, a perninha dele com uma cordinha, etc e tal, e ele sabe que ele não pode sair, e ele cresce, e aí não precisa mais amarrar porque, ou então você deixa amarrado, mas ele nunca sai porque ele não sabe que ele tem aquela força. Então, eles criaram uma dependência, uma necessidade de aprovação, porque é a única forma deles controlarem isso. Muito bem feito, cara.
Esse é um retcon bem feito, né? Porque assim...
Bem feito mesmo.
Não sei se é um retcon, mas com certeza eles não inventaram desde a primeira temporada, né? Uma parada que eles devem ter trazido mais agora, mas que funciona super bem, né? Porque realmente, da onde vem essa carência toda? Não precisaria ter essa explicação, é só simplesmente, pô, o cara foi criado numa gaiola, né? Basicamente.
E essa cena toda, eu achei ela muito tarantinesca, no sentido de quando ele chega com o bolo, cara, ele abre o bolo...
É a tensão inteira, né? O tempo inteiro.
Oi, pessoal.
Oi.
John?
Capitão Pátria. Só Capitão Pátria. Oi, Marty. Bom te ver.
Também.
Oh, meu Deus. Isso é muito surreal. Eu nunca pensei que voltaria aqui. Tantas recordações. Ah, e eu trouxe uma torta de sorvete. Maravilha. Legal, gente. Vamos cair dentro. Vamos lá, sem cerimônia. Vai derreter. Vem, por favor, vem. Isso.
Esse episódio foi essa tensão inteira, tipo assim, todo mundo ali sabe que deu merda, só que todo mundo tá vivendo com a esperança de, tipo assim, quem sabe ele é maluco e ele simplesmente vai embora e vamos fazer tudo, porque, cara, ninguém pode reagir, ninguém tem capacidade de porra nenhuma, sabe? Então todo mundo tem que obedecer, e quando ele vai fazendo a punição pra cada um, bota o cara dentro do forno, aí o cara não vou obedecer, então vai você, tua família, cara, é um vilão contra outros vilões. Mas assim, apesar de tudo, é uma situação super tensa, achei muito bem feita. E o final, com aquele ritmo, mudando as cenas, fazendo a tortura psicológica com a mulher, botando ela naquela sala fechada lá, com todo mundo estraçalhado, e ele terminando no elevador todo banhado de cara. Foi um filme de terror. Foi um filme de terror essa porra.
E é muito legal também, porque ao mesmo tempo que eles fazem a gente empatizar com o Homelander, é impossível você não ficar perturbado assim e arrepiado. Sim. Da cabeça aos pés quando ele faz o cara se masturbar na frente de todo mundo, cara. não dá. O cara que morreu no forno saiu ganhando. Desculpa.
Mas vocês viram? Vocês chegaram a ver o edit que fizeram dessa cena do maluco se masturbando na frente dele?
Não.
Com o leitinho depois?
Com o leitinho depois? Nossa, mano. Ah, não. Pegaram a cena lá que a Marcela voltou pra ver duas vezes.
Cinco vezes.
Cinco vezes foi modo de dizer, pô.
Não, tá volte gravado, atrás, não.
Não pode não, Marcela.
Esse episódio 5, inclusive, é o das ovelhas também, se eu não me engano. Ah, não, aqui foi o 4, né?
Foi o seguinte, que é o 5, das ovelhas é o 5.
Nossa, isso é muito bom também, né, o das
também
ovelhas.
Também muito bom, cara.
Então, galera, eu tô perguntando, eu perdi alguma coisa, porque...
Ah, lá vem o Alexandre.
Não, cara, eu gostei das ovelhas, mas eu fiquei perguntando, será que eu dormi em algum momento e eu não entendi por que que a Victoria Nima não simplesmente podia explodir as ovelhas todas no céu?
Então, porque eles deram uma nerfada, é assim que fala?
Isso, exato.
Eles deram uma nerfada nessa personagem. Quando ela apareceu, quem descobriu quem era, começou a explodir cabeça de todo mundo, foi maneiríssimo. A gente, caraca, meu irmão, essa mulher é sinistra, hein? Como é que você vai lutar contra isso e tal? E aí, quando teve Gen V, mostra que o poder dela, aquilo, tipo, é o...
Dobradora de sangue.
Do poder dela, né? Porque ela consegue fazer muito mais coisa, só que ela prefere explodir cabeça, resolve o problema. E aí, parece que ele esqueceu que isso existe. Ela não usa o poder dela mais.
Eles colocaram um negócio de que me deu a impressão, isso foi o que eu entendi, que parece que ela tem que ter um certo contato visual, proximidade, pra poder fazer a cabeça da galera explodir, e eu acho que ela tem um certo concentração que ela precisa ter. Então ela não conseguiu fazer com as ovelhas, por sei lá, X.
Porque tava numa correria desgraçada. Pô, não, pode ser.
Então, mas eles explicaram, eu não sei, cara, eu achei esquisito, porque, cara, a mulher é super poderosa, cara.
Mas ela, cara, ela ficou correndo que nem uma otária.
Exato.
Ela podia ter cortado a mão dela e ter feito uma lança de sangue.
Isso ela nunca fez, né? Ela fez só na Gen V, né? Que ela mostra pra menina que ela tinha o mesmo poder, não é isso? Isso,
mas ela mostra que ela tinha o mesmo poder. E a Marie, no Gen V, faz isso, né? Ela tem um chicote de sangue.
Não, mas peraí. É que lá, me corrija se eu estiver errado, se eu não me engano, tinham seguranças dela junto. E até então, ninguém sabia que ela era super hero.
Ah, cara, mas ela tava... os caras do serviço secreto estavam lá. Pode ser.
Ela explode os caras do serviço secreto, explode as ovelhas, e aí depois fala assim, porra, as ovelhas explodiram os caras do serviço secreto, bizarro.
Não. Até porque os caras do serviço secreto, acho que morreram todos.
Morreram, lógico, morreram, só morre
todo mundo. Exato, então ficou de bobeira lá.
Isso é foda.
Não, e tem mais, ela não usou o poder dela e por causa disso deu aquela merda toda, o cara foi sequestrado pelo Butcher, essa puta, cara, não é possível. É,
o Edgar falou, né, põe os irmãos nunca mais, que a galinha tentando matar ele.
Eu achei muito bom, também... no finalzinho desse episódio, quando o Butcher volta e acha o cara sem a perna, o Negan fala Classic Butcher. É muito bom isso aqui.
Foi esse momento, foi muito maneiro. Eu não esperava que o Butcher ia estar com o maluco, mano. Esse momento, esse aí eu fui surpreendido. Eu
fiquei, é muito foda, porque assim, a gente... Eu tenho, pra mim, o Jack Bauer é aquele cara que suja a mão, que não tem limite, que passa por cima de tudo pra salvar o dia, né? Porque o Butcher é muito acima do Jack Bauer, cara.
É
muito
ali idêntico o Jack Bauer.
Porra, cara, o cara capturou o maluco e cortou a perna do cara fora. Em segundos, sacou?
E ele nem se preocupou com o fato da Nilma se ligar na hora de que o cara não tinha morrido pras ovelhas, porque o corte estava limpo, né?
Mas ela...
Foda-se. Tipo, ele sabia que ela ia saber. Ele não tava nem aí.
É, ele não tá nem aí pra nada, né, mano? Ele quer só concluir a missão dele, né, cara? É muito bom isso. Mas vocês gostaram da parada do poder que ele tem? Dos tentáculos lá? Ou vocês acharam meio piega?
Acho que eu achei Deus Ex Machina pra caramba também, cara.
É. Achei meio merda. Não curti muito.
Acho que Deus Ex Machina, tipo assim, teve um hint ali no meio lá, quando ele matou o Ezequiel e tal, né? Sim. Mas não mostrou como era.
Então, eu gostei, sabia? Porque...
Ah, não achei ruim, não.
Ele tá com câncer. Tá tomado de câncer. Só que ele tomou a porra do compound. Então, isso mutou a parada e tipo, essa doença terrível virou um monstro dentro dele. Só que aí ele é tão foda que no final ele consegue controlar a parada.
Porque mas aquele coelhinho...
A gente vê a doença saindo da cabeça dele, a minhoquinha descendo pela testa, assim, né? Então,
sim.
Acho que no final é isso. Ele conseguiu, tipo, como ele tá com essa parada de ver gente, né? Ele tava vendo a ex-mulher, depois viu o maluco lá. Acho que ele meio que... Porque ele tava mauzão, assim. O olho vermelho, tava morrendo. E no final, quando ele tá no carro lá, ele voltou a ser o Butcher Full Power. Quando ele chega na sede dos The Boys e rasga a Nilma no meio, pra caralho, ali ele tá 100%, mano.
É, mas é legal que a fraqueza dele tá construída já dentro do próprio poder, né? Porque ele tá morrendo, mas ele é ultra poderoso. Porque a Nilma foi colocada em vários momentos, como tipo, a prova de bala, a prova de morte, a prova de tudo, né? Eles passaram um tempão tentando resolver ela e não adiantou de nada. Então foi legal quando ele chegou ali e resolveu ela rapidão, que você fica é uma coisa que é estabelecida bem pra próxima temporada, né? O Butcher tá pronto pra bater de frente com o Homelander de algum jeito.
Então, foi nesse momento que eu achei que a Vitória tem que ter um contato visual pra poder explodir a cabeça da galera, porque ele tampou o olho dela com o tentáculo.
Então, mas eu acho que não tem, porque quando ela mata aquele cara lá, aquele político, ela tá lá de fora do prédio. Ela não tá olhando pro cara, lembra?
Mas ela tava vendo ele da janela.
Acho que ela tava vendo da janela.
Ah, ela tem que ver o cara.
Isso, exato. Exato.
Entendi. Não era o político, não era o cara da seita, né?
Exato. É chato, mas... A atriz, morreu, vou pintar meu cabelo de outra cor. Ah, a gente precisa de você de volta aqui. Aí, tipo assim, porque ela não tinha esse cabelo quando ela tava na série, né? E aí ela volta, e aí ela tá... Isso me incomodou.
Pega uma peruca lá da galera do set do Game of
Thrones. Não, peruca é ruim. Peruca os caras são ruins
demais. O cabelo dela mudou de cor, é isso?
Ela tá com loira, ela tá loira. Jeito, né?
Mas pera, cara, mas mudou muito de cor, assim?
Mudou.
Muito? Tipo, ela era de cabelo preto e agora tá amarelo?
Ela era morena, ela tinha cabelo marrom e tava loira. Mas assim, whatever.
Os erros de continuidade do batom da Victoria Newman no episódio das ovelhas acabaram comigo, cara. Sério.
Erro de continuidade de batom, mano.
Desculpa, isso.
Eu nem sabia que ela tava com batom.
Cara, eu tenho problema com peruca e maquiagem. Infelizmente, cara, não tem como me mudar.
O bigode do leitinho.
A Katiushka, ela nunca tinha revelado, mas ela usa peruca, é isso.
Desculpa. O bigode do leitinho no segundo episódio é tipo assim, é ridículo, cara. Tem uma hora que tá raspado.
Nossa,
tem
que tá
completo.
Tá totalmente louco.
Não, Harry Cavill, né, cara? Não tem como.
Tava forte.
Uma hora ele tá com bigode, outra hora tá com
o leitinho também, né? Tirou a barba, perdeu a força, né? O Sansão sem barba.
O leitinho é o único cara mais digno da parada inteira, né?
Mas a gente, então, esse que é o problema. A gente não precisa dele, cara. A gente não precisa de ninguém digno nessa série. É.
A gente tem que agradecer, David, que eles não fizeram a adaptação do quadrinho da família do Leitinho de Mamãe, cara.
Então, eu vi um vídeo sobre isso recentemente que explica por que o apelido dele é Leite de Mãe.
Sim, a mãe dele era uma monstra, né?
Mutante. Não, que isso, calma, não. É porque... Conta aí, Lodi, você sabe.
Pô, ela não vira um monstro depois? A mãe dele?
Ah, depois eu não sei. Então, o vídeo que eu vi fala assim, ele nasceu com poder, só que ficava debilitado. E aí, quando a mãe dele amamentava ele ficava forte. Então, o leite de mãe, o leitinho, ele tem super força, ele tem poder, que nem um super. Só que se ele não se amamenta, ele enfraquece e fica fodido. Então ele mama até adulto. Ele é tipo Homelander.
Mas eles jogaram isso aí pro amamentação. Homelander.
É o Popeye, cara. Isso aí é o Popeye.
O Popeye é o Popeye.
É a amamentação. Só que sem o espinafre, né? É verdade.
Às vezes tem o espinafre, vai saber.
Nos quadrinhos, a esposa do Leitinho leva a filha pra fazer filmes adultos, tá ligado?
Não, aí não.
Caralho.
Nossa, e é bizarro, porque me corrijam aí na leitura de meio depois, mas eu lembro que quem mata a esposa do Leitinho de Mamãe é o Billy Butcher, cara. Ele mata a esposa dele e pra recuperar a filha pra ela sair dessa vida da prostituição e
nossa,
tal.
Eu acho que até The Boys tem limites, né? Então.
Porra, agradeço que a série ficou bem melhor que os quadrinhos, cara. Que eu não lembro de muita coisa, foi muito tempo que eu li, mas tinha muita coisa bizarra. O Noir, o Black Noir, ele é um clone, né, do Homelander.
Exato, ele era um clone do Homelander, né, só eles já descartaram. Pelo menos eu vi uma declaração do Kripke falando que eles não iam usar esse lance do clone do Homelander.
Não, porque já morreu, né, o Black Noir, agora já é outro.
Mas é que esse novo voa, né, mas ele fala, então não tem a voz do Homelander, enfim.
Agora, spoiler free aí do final dos quadrinhos pra quem não leu, tá? Mas todo o plot de The Boys no final é que o Black Noir, na verdade, ele é a arma pra destruir o Homelander.
Isso.
E ele sempre teve ali no time junto. E, na verdade, ele que engravidou a esposa do...
A gente já comentou sobre isso, né, em outro Nerdcast.
Ele era o plano de contingência da parada, né?
Ele que engravidou a Becca?
Isso. O Black Noir. Sim. Ele que vence o Homelander no final, né? O Billy Butcher só termina de acabar com ele ali na luta final que vai vir aí na quinta temporada. Mas eu acho que agora, essa temporada, não dá pra adivinhar o que vai acontecer porque eles mudaram tudo, né?
Então
eles
não tem essa parada do vírus?
Não.
Ah, mas eu achei o negócio do vírus legal, porque...
Eu também gostei.
Gen V. O sério do Gen V, exato, né?
E o Rio, hein? Nepo Baby do caralho.
cara. Ele namora a atriz da Rebecca Newman, então, assim, ele tá no lucro aí, cara.
Ele namora da Cláudia?
Ele namora a Cláudia Domingue.
Caraca, não sabia disso, porque legal. Eu acho ela linda, cara.
Ela é linda. Então... E ela, é, além de linda, ela é a nora da Meg Ryan.
De quem vocês estão falando?
Da Newman, ela,
e do Dennis Quaid, gente.
Ah, Deus tem seus favoritos. Não, ótimo, Dennis Quaid, legal. Meg Ryan.
O Dennis Quaid tá do The Seven.
Ah, ele tá The Seven.
Tá The Seven. É, Trump, meu líder. É o meu idiota, ele falou assim. Ele é o meu idiota.
Que decepção.
Ele pode se lascar na série que tá, a vida dele tá balanceada, mas tá tranquilo.
Mas vocês gostam mesmo do Hughie, cara?
Não, tudo bem que depois ela morreu. Mas foi a primeira vez nas quatro temporadas que eu vi uma serventia pra ele, porque ela fala, ah, você é o único cara, a Newman, né? Quando ela liga pra proteger a filha e ela vai encontrar eles lá no final, né? Ela fala, você é a única pessoa que eu posso confiar isso, eu cansei, eu não quero viver a minha vida de marionete aqui com o Homelander e tal. Então, tipo, ele fez essa fusão.
Não adiantou. E ela reconheceu o War Games ainda, poxa vida.
Não adiantou, não, mas Dave, nesse momento eu falei, caraca, arrumaram uma função pro Hughie. Tudo bem, então, que depois ela morreu.
A melhor função do Hughie nessa temporada foi ele ser o ponto fraco do The Boys, que a Metamorfa usou ele pra estar no lugar certo na hora certa. É, foi lá, foi toda meninona pra cima dele, botou roupa de Starlight pra ele, depois fez o Terra nele, e aí no final apagou todos os arquivos, entrou no negócio e quase conseguiu fazer a missão.
Mas ela é muito boa, né, cara? Ela deve fazer esse do Fio Terra só de sacanagem, né? Ele ainda fala, pô, dois dedos, acho que foi demais, mas tá beleza.
Esse diálogo é muito bem feito, que ele fala, ah, só achei que dois dedos foi demais. Ela, eu só quis apimentar ele. Não, tá tudo bem.
Tá tudo certo. Não, e aí ela pega e fala pra Starlight depois, que ela, ó, inclusive ele gostou do Fio Terra e tal. Então a melhor parte é quando a Starlight...
Pesado isso, cara.
A Starlight vira pra ele e fala assim, você vai fazer exame para todas as doenças transmissíveis da história da humanidade, não sei o quê. E ele comemora, ele fala, puta, isso aí é um... Né, assim, dizendo... Agora eu tô de boa. Ela quer transar comigo de novo, né?
Exato. Cara, mas o Hughie, ele realmente, ele teve uma temporada, assim, de miséria máxima, né? Porque ele se esforçou muito pra ajudar todo o grupo, mas ele foi abusado sexualmente duas vezes, ele perdeu o pai,
não,
a mãe...
Duas vezes não, Kati. Duas vezes. Ele falou que foram umas 10. Não, ele falou que foram mais de 20.
Não, mas depois, no Tech Night ele, lá...
Foi no Tech Night, ele foi abusado sexualmente pelo maior herói dele, e depois ele foi abusado sexualmente de novo pela Metamorfa, sabe?
Nossa, verdade.
Então é um negócio assim, ele teve, cara, miséria máxima aqui no final. Então quando ele mostra ali no final, que ele fala, cara, a coisa mais importante e poderosa que a gente pode fazer e corajosa é perdoar mesmo, eu fico assim, pô, se tem alguém que tem condição de dizer isso, é o Hughie.
É verdade. Ele é um personagem importante na série. Apesar de eu achar ele meio nhenho, cara, né, assim, comparado com os outros, mas ele, no fio da história, ele tem importância, né?
Sim.
É. Eu acho que ele traça esse paralelo, que essa glorificação da violência que acontece na série de propósito, como uma crítica, que a gente entende que é por isso que ela acontece, de vez em quando eles vão muito longe, mas...
Às vezes.
Sempre. Mas ele fala esse negócio, né? Que a gente tá totalmente dessensibilizado pra violência. Pra gente é normal. É tipo, terça-feira, né?
Então, ele fala exatamente isso. Ele tinha aflição com sangue, né? Ele fala, ele tem esse diálogo, exatamente esse. Ele não suportava ver sangue e agora ele não simplesmente não sente mais nada, né?
E ele é um personagem que realmente a gente somos nós, né? Na série.
Sim.
Todos os outros garotos são super foda. Tipo, o Butcher, antes mesmo de tomar Gen V e tal, ninguém aqui chega aí perto do que esse cara é, e, sabe? E até o Boletinho, o Francês, todos eles, sabe? É, o Rio é o único cara que realmente é uma pessoa normal. Aí ficou doidão uma vez, mas parou, sacou?
Então... Ô, David, o Butcher, ele entra em casas e quartos e tal com o revólver na altura da barriga. O cara, assim, é tipo, é modo foda-se, entendeu?
O cara não amarra o cadarço,
Marcelo. Não amarra.
Caraca, muito bom, mano.
O episódio do Tech Night também, caraca, maluco. Nossa,
esse episódio... Nossa senhora. É o Batman ali sinistrão, né, mano?
Cara, não, olha, mas eu achei ele muito bem desenvolvido. A proposta dele ser o Batman mais escroto possível, né? Não só dele ser ricão e ter as paradas dele e ter lá o 50 tons de morcego lá dele.
Nossa. 50 tons de morcego.
Nossa. Mas assim, o fato dele ser dono das prisões e ele ser o cara que ia fazer todo o plano lá, o Project 2025 lá dos heróis lá, funcionar, porque, né, todo golpe que eles fizeram, né, ele era um facilitador disso, de ser o cara que ia ser dono dos campos de concentração, cara. Assim, sinistro.
E o dinheiro que ele herdou é herança de escravidão, né?
É, exato. Eles foram lá mesmo. Falaram assim, foram falar lá, olha, você sabe de onde vem a riqueza da minha família? Eles foram bem...
Eles fazem até a piada com o A-Train, que é totalmente escrota, né, cara? Ele falando, ah, meu avô teria pegado você, não sei o quê.
Caralho, é, não, sinistro. É.
Nossa. É absurda, né? A piada é realmente no limite, né?
O A-Train foi outro personagem que teve miséria.
Foi bom.
Meu, tanta merda, coitado.
Não, mas eu acho que o personagem, pô, ele cresceu muito, né?
Foi a melhor temporada do A-Train, de longe, assim.
Era o personagem que era um idiota, e toda essa merda começa por causa dele, né? Dele ser, não é um idiota, é um assassino, né? O caralho, que nem todos eles, né? Mas ele tem essa crise de consciência, né? De, caralho, o que eu tô fazendo, né? Tem a parada lá que ele fala que foi a primeira vez que ele sentiu que ele tinha feito alguma coisa que prestava na vida dele e tal. Ah, eu acho isso interessante no personagem dele. Pelo menos ele tá agindo pra isso, não que nem a Sage lá que só fala, né? E não faz porra nenhuma.
Agora o The Deep, ele tá trabalhando pra se tornar a figura mais detestável. Detestável dessa série.
É, ele é o Joffreyzinho, né, cara?
O The Deep podia ter morrido naquela luta com a Starlight lá.
Eu achei que ele ia morrer ali, sabia?
Podia. Já deu, cara. Ele matou a porra. Já deu ele.
É, achei que ela tinha partido a cabeça dele em dois com aquela porra.
Chegou a hora dele já, não tem
problema. Conseguiram fazer a gente empatizar com o polvo que o cara transa aqui.
Pô, a cena que ele mata a porra foi terrível, cara.
Foi
terrível.
Ah, foi horrível, exato, cara. Meu,
mas também foi um erro de continuidade absurdo, porque ela, quando ela tá fazendo felação nele lá, ela tá na cama com ele um tempão sem respirar, sem água, sem nada.
É, ela morreu rápido demais ali, é.
É que daí ela tá com a adrenalina lá em cima, né?
Nossa, o aquário sujo dela me deixou doente.
Mas é que a polvo é a Tilda Swinton, né?
Tilda então, Swinton, é.
A gente tava...
Caraca. Mas a Ashley também foi uma personagem que teve um crescimento legal, cara, eu gostei do...
Cara, a hora dela. Que ela manda, a Disney tá tentando me recrutar.
Muito foda.
É muito foda.
E no final, ela sumiu, né? Ela tomou.
Ela virou um monstro, né?
Ela virou uma... Então, na próxima temporada, a gente tem outra sup aí, no final das contas, que vai ajudar na luta final, porque ela virou um monstrão, cara.
Sim. Eu tava achando que a Ashley ia ser a pessoa que ia matar todo mundo meio que pelas internas, né? Assim, a Ashley tá sendo construída pra ser essa personagem, mas aí eu acho que talvez seja até mais interessante ela virar um monstrão e, tipo, foda-se vocês todos agora. Talvez acho que seja mais interessante ela ser um personagem que não vai ter aliança com ninguém. Ela vai estar simplesmente um raid completo, né?
Mas ela não tomou o temporário, ela tomou o azul mesmo, o que transforma o que permanente, no... né?
Uhum. O definitivo, né?
Isso, complexo. É. Então, e ela fala uma hora, né? Você fala, se você ficar muito tempo aqui, você também vai virar um monstro que nem eles, né? Eu achei legal que justamente...
Puta, acho maneiro.
Caraca, pô, ela olha pra fotografia, ela com a camisetinha do Che Guevara lá.
Porra, ela tava com o sovaco peludo, cara.
Essa muito foto bom, cara. É muito boa,
muito boa. E o melhor é quando ela vai deixar o cagão lá no banheiro do Homelander, caralho.
Soft vinganças, né, cara?
Olha a vingança dela, né?
Ah, pô, essa atriz é muito mundo boa, corporativo encarnada, muito bom, cara.
É. E, cara, essa série, ela é tão absurda, mas ela é tão real em vários momentos que chega a ser impressionante mesmo, cara.
Eles trouxeram um monte de coisa, até pra ver o timing, né? Que tem algumas coisas que já até passaram o timing, que eles falam que a gente vai agora vender NFT de todos vocês. Tipo assim, ó, isso aqui já é, ó, de um ano e meio atrás.
É verdade. É.
Mas eles trouxeram, fizeram menção ao Pizzagate, o cara que chega lá no, dizendo aqui, eu vim aqui, lembra que o cara chega armado lá pra desativar a parada de pedofilia lá, então não sei o que, era o Pizzagate, isso aconteceu real, o cara chegou na pizzaria que aquele Alex Jones inventou essa teoria com conspiração que tinha um esquema de tráfico de criança e pedofilia dentro de uma rede de pizza e o cara chegou armado dando tiro. Isso aconteceu, isso é real.
A Firecracker faz isso o tempo inteiro, né? Fica soltando esse bando de teoria.
É, o The Deep fala da mulher que cagou na cama dele e tal, né?
O jornalista âncora, que era o...
Ele é o Tucker Carlson.
Tucker Carlson total, exatamente, né? Eu falei na entrevista com o Anthony Starr, porra, The Boys vai ter que se esforçar porque a realidade tá alcançando, né? Absurda, a realidade tá alcançando o nível The Boys, né? E, cara, os caras tiveram que fazer um disclaimer no último episódio dizendo, olha só, gente, qualquer... Porque tinha essa status política, essas coisas. coisas, né?
Uhum. Mudaram o nome do episódio.
Como é que era o nome do episódio?
Era Assassination Run, o nome do episódio.
Pois é, porque literalmente, cara, a realidade chegou antes da exibição do último episódio que, né, lidava com isso. Não que fosse uma coisa difícil de colocar num roteiro.
E não que não tivesse acontecido antes na história dos Estados Unidos, né?
Também. Justamente porque aconteceu antes tantas vezes na história dos Estados Unidos, exatamente.
Uma coisa desse lance de realidade que eu achei excelente é aquela hora que eles vão lá no, naquele jantar reservado, que só tem os bilionários. Eles começam a vir com um monte de bullshit, né? De conspiração e tal. E aí os caras, galera, corta a lorota aí. Vamos objetivamente, a gente não acredita nessas paradas, né? A gente não acredita na Terra plana, assim, o um paralelo.
Tipo, é, quem acredita... Você conversa pros outros, né?
É, a gente, quem acredita que é o gado que a gente manipula. A gente sim. aqui em cima não acredita sim, em nada sim. dessas merdas, sabe? Sim. Todas essas teorias que é pra controlar a massa, não atinge essa galera. Essa galera, ela sabe exatamente o que, que eles estão fazendo e manipulando e tal.
Essa charge, ela é a mais verdadeira de todas.
Sim. Meu, tem aquele momento que o rapaz chega pra Firecracker, acho mesmo, ele chega pra ela e fala, ah, eu não tô vendo mais meus filhos, minha mulher não deixa, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas eu tô muito feliz porque agora eu sei a verdade, eu tiro uma selfie comigo e tal. Quantas pessoas que abandonaram ou perderam sim. a família, cara, por causa dessas
paradas. Estão isoladas, estão isoladas.
Estão isoladas achando que só elas sabem a verdade e todo o resto do mundo é... é...
E ela mesmo tem uma parada que ela fala, né, Marcelo? Que ela,
ela sabe que é bullshit. Ela isso. sabe, né, cara?
Ela exato. Fala que essas pessoas só querem ouvir isso, só querem algum tipo de amizade de
pertencer,
ali,
elas
de
querem pertencer a algo. Load, ela fala uma parada sinistra mesmo, bem lembrada. Ela diz assim, você assim, né, no geral, prefere ser um cara branco, perdedor, sozinho, ou ter uma galera que te ouve, te respeita e acredita nas coisas que você fala, que é exatamente esses líderes de grupo de WhatsApp, dessa galera que vai lá...
Teoria
que,
conspiração.
É, da conspiração. Essa galera, eles têm um poder naquela comunidade ali, eles são alguém, né? Eles representam.
Isso.
Dá pra entender, não dá pra... Ó, lógico, tem que, a gente tem que condenar.
Não, eu sei que você tá entendendo o porquê que acontece, é isso, você tá analisando o porquê, entendeu?
Como é fácil deles serem manipulados, né,
cara? Exatamente. E a galera que manipula sabe disso, né?
Sabe pra caralho.
E eles batem todas essas, eles dão várias cutucadas durante todas as temporadas. Já desde antes, mas agora também se fizeram.
Tanto que novo, teve, né?
O vídeo do All Lives Matter que eles colocam.
Ah, mas teve o... Não sei se é isso que o Marcelo vai falar, mas teve esse momento onde uma parcela da galera, vamos chamar aqui, fazendo um parênteses com a mão, nerdolas, ficaram incomodadas com The Boys, porque eles também usam disso pra manipular ali a audiência, falando, olha aí a lacração, olha aí a cultura woke. E aí, como eles viraram meio que uma piada, eles falam, não, peraí, agora The Boys tá virando um lacrador? Que isso,
cara? É que eles já eram uma piada, que agora ficou mais for dummies, aí os caras entenderam, né, na verdade.
Nossa, isso foi bizarro. Já... E o Creep que teve que ir lá falar. É, a gente tá sacaneando vocês mesmo, é isso mesmo, seus merda.
Não, e ele teve que esclarecer que o Homelander é um vilão, porque algumas pessoas
mano, isso
realmente
é bizarro, né?
Não entenderam.
Caraca, isso é bizarro, a galera não entender e, tipo, pagar um pau pro Homelander, você vendo tudo. Mas a gente sabe que é uma boa parcela que gosta muito, eles sabem o que o Homelander é, né? Igual aquela mina que tinha na temporada do The Boys lá, que ela falava, né? Eles só não gostam da palavra nazistas.
É, a Stormfront, né?
Stormfront.
Que, inclusive, quando eles vão naquela convenção lá da verdade, convenção da verdade,
nossa, né? É verdade.
TruthCon, TruthCon.
Caraca, TruthCon, muito bom.
E aí, cara, tinha lá os cartazes com foto da Stormfront e tal, né? Enfim. E é muito triste imaginar que essas convenções existem, né, cara? Exato, exato.
Caraca, existe aí no, na gringa? Eu não sei se no Brasil tem. Tipo, terraplanista, essas paradas.
Não, terraplanista rolou uma época.
Caraca. Tem de tudo, tem de tudo.
Eu fico feliz de não saber. Mostra que eu não tô tão louco assim, tá ligado? Pra ficar indo em convenção
tá,
assim.
Tá, cara, tem até aqui na Europa também. Na Alemanha tá difícil aqui também, cara. Galera votando em parlamento de direita extrema aqui.
Não para nunca. Não é um negócio, ah, e acabou. Não, não tem acabou. Nunca acabou. É pra sempre essa a luta contra essa merda, entendeu? É uma luta eterna, cara.
Me surpreende um país aqui com a galera que tem um trauma fodido aqui. Uhum. Do que foi esse legado desgraçado que eles têm de ainda tá voltando atrás nessa porra.
É, vocês estavam falando do... Como que chama? O Batman mesmo? O Tech... Como que é?
Tech,
o
nome Tech dele? Knight.
Tech Knight. Muito bom, né? Tem uma hora que eles estão... Ah, vou te torturar. Vou doar o seu dinheiro pra...
Nossa! Caralho,
vou doar o seu dinheiro pro Black Lives Matter.
Aí Black Lives Matter, o cara, não, esse não!
Cara, sério, isso foi aquele momento de ouro de roteiro, cara. Essa é uma pontuação de toda aquela charge, toda aquela crítica do cara torturar pelos movimentos sociais que ele ia doar o dinheiro dele, cara, muito bom.
Tchau, tchau, motherfucker.
You're all fucking welcome.
É engraçado que o cara fez o maior discurso anticorporativo, falando, né, você tá achando que existe democracia, não existem nações, só existe a Apple, a Exxon, a Berkshire Hathaway, que é as empresas lá do Warren Buffett, né? Engraçado você não ter citado uma outra empresa. Citou a Apple? Tem outras empresas com A.
A graça dele é dessas pancadas, né? Que nem fizeram com a Disney.
É, dá pancada só nos outros.
Tá, o Cacete Planeta zoava a Rede Globo.
Isso é, exatamente.
É, então, mas o Upload, essa série, o Upload, ela dá uma autozoada na Amazon maior.
Isso aí, o Matrix 4 fez melhor com a Warner, hein?
Exatamente.
Aliás, eles botaram o negócio da Warner, do filme do A-Train, que foi cancelado, né? Que, tipo, foi exatamente o que aconteceu com a Warner. Teve dois filmes que eles cancelaram e ganharam só o Tech-Off, né? Sim.
Ela fala, a gente preferiu cancelar pra poder ter, né, descontado os impostos.
Essa aí é mais barato pra gente cancelar do que lançar, então é isso aí.
Isso foi muito bom, cara. Foi
muito bom. Cara, esse é o plot do Producers, né, cara? É isso?
É, exatamente.
Já pensou se a Netflix tivesse ouvido isso antes do Rebel Moon, né, cara? Você falou do negócio do roteiro, isso é uma parada que eu queria ressaltar aqui. Em vários Nerdcasts a gente fala, pô, isso aqui, uma frase no roteiro resolvia, né? E, cara, esse roteiro tem essas frases. Eu lembro uma bem específica que o Huey, quando ele descobre que a Starlight é a Metamorfo, na Metamorfo tava fazendo Starlight, ela fala, tá uma fornalha aqui, né, sei lá.
Uhum.
Pô, na hora ele se liga, aí ele já conta pra todo mundo, só que aí logo na sequência, ele fala, sabe como eu descobri? Porque a chave, ela achou de primeira, aí depois, sei o quê. Aí não foi só aquela frase da fornalha, né? Ele já tava desconfiando e aí aquilo lá foi só a gota d'água.
Gota d'água. Mas eu acho que não precisava.
Também, e foi também o fato deles estarem, tipo, transando direto, porque aparentemente a Starlight estava passando por uma crise dela, por isso que ela tinha perdido os poderes e tal. Então eu acho que eles também não estavam fazendo nada, de repente virou, ficou esquisito, tá ligado?
Mas, mas eu quero dizer um negócio aqui, que seja de São Defensor de Rio aí, mas ele, isso ele contou pra ela. Quando a mulher ficou putaça, sem razão, porque ele não tinha como saber.
Era
um doppelganger. E ele sacou mesmo o negócio da fornalha, porque ele fez o link com a primeira vez que eles encontraram com ela. Exato. É. Mas, depois, quando a mulher veio, você transou quantas vezes? Ele, 20 vezes, não sei o que. Ela, caraca, 20 vezes, mas foram só 5 dias, sei lá, um negócio assim.
10 dias, foi 10 dias, 20 aí, vezes, 10 dias.
Aí ele falou, fudeu. Aí ele começou a pensar num monte de coisa. Não foi só o calor, foi a chave, foi não sei o que, foi o jeitinho. Ele começou a jogar um monte de história.
Mas conseguiu, ele vendeu.
Convenceu.
Ele recebeu mesmo quando fala, ó, aqui tá quente pra caraca. E a cena é muito maneira, que dá aquela negócio na câmera.
Sim.
No suor, Ren e Stimpy.
Tem uma passa muito boa na cena, que é, ele tá falando com o leitinho sem barba, e aí ao mesmo tempo ele tá olhando pra Kimiko, tentando dar um
vim.
É muito maneiro isso, ele fica pensando, e ela, porra, não entendo nada, falando, é muito bom.
E outra frase também dessas foi, tipo, pô, porque a Starlight aparece no bunker do nada, né? Tipo assim.
Sim, é verdade.
Caralho, como que ela entrou no bunker? Mas daí ela, assim, não que explica, porque, porra, afinal era um bunker presidencial, né? Mas assim, ele pergunta, como que você chegou aqui tão rápido? Ela, eu rastrei o seu celular. Sei lá. Mas o que eu quero dizer é, eles se preocupam em dar essas explicações pra não ficar tudo meio jogado, assim, ex-máquina sozinho e tal. Eu acho isso bem maneiro da parte dos caras,
entendeu? Apesar de ter ali embaixo, não tem como pegar esse celular, mas vamos acreditar.
Mas eles se esforçaram.
Se for um bunker presidencial, eles podem ter colocado um repetidor dentro do bunker.
Verdade.
É verdade.
Eu gostei da porta abrindo devagarinho.
Muito bom. Nossa, isso aí foi muito bom.
E depois ele, caralho, que porra de senha longa é essa?
Eu queria fazer uma justiça aqui, que a gente falou muito dela nas outras casts das outras temporadas, mas assim, a menina Moriarty aí da Luz Estrela, quando deram o papel pra ela de doppelganger lá, pra ela fazer uma outra range personagem. De atuação, outra personagem, ela foi bem, hein?
Caraca, isso eu vou te falar, isso me impressionou pra caramba, porque eu sempre achei ela fraca de Luz Estrela.
Uh-huh.
E quando ela fez a doppelganger, realmente, cara, eu falei, nossa, olha aí, quem diria?
Mandou bem.
Quem diria que a insuportável era a personagem?
Então, ela é excelente.
Eu gostava dela, eu gostei dela no Jessica Jones, ela fez um bom trabalho lá. É que ninguém assistiu essa série.
Eu assisti, peraí, ela ela fazia Jessica Jones?
Não, a gente, mano, não lembro dela. Claro que
assisti. Ela é amiga.
Ah, ela é amiga da
Jones? Não, não. Ela é a menina. Que, ah. Ela é uma das meninas que o Grave mata.
Por... Nossa, não lembro. A Ashley também tá no Jessica Jones.
Ashley é a vizinha dela.
Nossa, mano, lembro de. É que essa série também, né, gente? Quantos anos tem isso aí já, hein? Nossa,
mas é boa a série, eu gosto de Jessica Jones. Foi uma pena que cancelaram. Saudades.
Não, mas assim, isso mostra que ela de Starlight, a gente odiar ela, ela tá
é mandando bem no papel né?
também. É, exato, exato. Ela não é um Billy Butcher, mas, pô, foi bem demais, né, cara?
Ela foi bem, ficou bem mais interessante mesmo.
Ela foi bem mesmo, ela
mas eu gostei
bem.
Desse negócio um pouco, eu achei assim, achei meio clichêzão, que, tipo, ela matou a Doppelganger e ela matou a Starlight, e agora Annie January tá viva sozinha, sabe? Tipo, mas, ok. Mas, ó, tanto que ela tava usando o tênis da Starlight, né, a outra, então ela realmente matou a Starlight.
Sim, sim.
Agora, vou falar, hein, pô, tem uma hora, eu preciso falar disso, eu ri demais. Ri, é bobeira, eu ri demais. Aquela hora que eles perguntam pro Billy, Billy, onde você tava? Ele, cagando as tripas, né?
Where the fuck you been?
Shit in the kidney.
Então, assim, ele solta umas frases nível Capitão Fábio do Tropa de Elite, né? Assim, ele é muito bom.
Ele explora o sotaque, né?
Demais, demais.
E, e as gírias linguísticas, né? Oi.
Oi.
Pô, é muito bom, cara.
É natural. Eu lembro de... Eu acho que na terceira temporada, ou é na segunda, eu não lembro agora, quando o Capitão Pátria vai lá na casa onde o Billy Butcher tá, assim, e fica só olhando ele, não faz nada. Aí ele abre a porta e fala assim, se você quer ver eu bater numa, você tem que pagar.
You wanna watch me ever wank? It'll cost you a tenner.
É, tipo, muito natural. Ele só fala, tá ligado?
É muito você bom.
Espera, é muito bom.
Então, eu fico pensando o quanto disso não é improviso, não
exato,
sei.
Exato, porque eu citei o Capitão Fábio, né, o ator falou várias vezes que tinha várias frases que ele falava ali, que era meio, saía na hora ali dele assim, né, meio improviso mesmo, e eu acho que o Billy Butcher tem essa pegada, e aí eu fui pensando, cara, eu acho que a gente perdeu um puta Wolverine aí. Eu sei que o Hugh Jackman, o Dave é abraçado com ele e tal, mas porra, o Carl Urban de Wolverine teria sido bom também, ele já tá velho, né,
teria sido,
mas
foda,
mas ele teria sido um puta Wolverine foda, cara.
Pode crer. Marcelo, vai lá no trailer do Deadpool Wolverine, que tá disponível aí no YouTube. E bota no pedaço que ele fala assim, let's fucking do it.
Let's fucking go.
E aí depois você volta aqui pra conversar. Ou melhor, entendi, vai ver o clipe de cinema que eles estão mandando você desligar o celular.
It's coming from out there.
Hey, Bob, you're in a movie theater, not the f***ing off room in your mom's nursing home. So turn your f***ing phone to silent or I'll shove it so far up your f***ing ass. You'll have to answer it through your god.
Não, easy now.
Tá bom. E vem falar que Carl Urban tinha que ser Wolverine.
Tá muito cedo, Marcelo.
Noutra vida, brother.
Esse programa, quando eu estiver no ar, já vai ter estreado esse filme, Dave. Olha só que maravilha.
É, Marcelo, eu falei outro dia e repito aqui. Eu nunca estive tão feliz de estar ansioso na minha vida. De sentir isso novamente. Ansiedade pra ver um filme. Eu tô ansioso, cara. Pra, puta, quando que vai chegar? Quinta-feira pra gente ver esse filme. Eu quero estar lá com a galera na puta, cara. Tô ansioso.
Vamos estar lá, vamos estar. Vamos estar juntos.
Também, vamos demais. Aí quando sair do cinema, eu vou perguntar pra você se tinha que ser o Carl Urban.
No lugar do Jack. Guarda a mágoa.
Eu vou guardar minha resposta pra quinta-feira, então.
Guarda.
Só o que me faltava. E vai ser, acho que, a primeira vez que eu vou assistir um filme que eu vou assistir pela imagem. Vou virar o meme lá, tipo, só olha as figuras, né? Que vai estar em inglês, não vai entender nada.
Ah, já vai estar com a gente em San Diego, é verdade, brother. Porra.
Eu vou estar olhando assim, igual, tô assistindo. Igual o quadrinho, quando você só vê as imagens, as luta. Esse da hora.
Não, cara, mas isso é muito bom, pô. Tu faz teu próprio roteiro. É tipo a gente jogando o RPG japonês quando a gente era criança e não sabia falar nada, pô. Não, de inglês, de nada. Aí só via as letras e dizia, nossa, essa história é muito massa.
Chop, chop, motherfucker. You're all fucking welcome.
A gente tem que falar aqui das pequenas esquetes de comédia que rolaram durante toda a temporada, porque elas foram um ponto alto, assim, pra mim, em vários momentos. Que teve, tipo...
Alton Nice.
Aquela, cara, aquela apresentação do MCU ali.
Ah, teve o MCU.
Foda demais. Ele, ah, porque até a fase 50, vamos falar aqui todos os filmes pra você.
Muito bom. Nossa, eles fazendo o lance da... Tipo uma parada, eu estou me desconstruindo. Eu vou ser, sabe, com o profundo lá... Não seja a favor do racismo.
É, acho. Tipo, vamos acabar com o racismo.
Muito bom.
Cara, Will Ferrell.
Will Ferrell.
Meu Deus, que momento.
Mas isso é a cara do Will Ferrell mesmo, né?
Mas é bom demais.
É bom. Não, é bom, não tô dizendo que não é. Realmente é bom, mas é a
nossa,
cara
quando
dele.
Quando ele apareceu, foi... Que momento! Na hora que ele apareceu, eu fiquei... Eu fui e voltei várias vezes. Eu fiquei, é o Will Ferrell? O que que tá acontecendo? Eu tô assistindo The Boys? Quem sou eu, sabe?
Exatamente.
O que me surpreende cada vez mais ver ele nessas paradas e de repente assisto Succession e tá o nome dele nos créditos de produção.
Muito bom, cara. What? Ele tá chegando num ponto da carreira dele onde nada mais é sagrado e já não era tão sagrado assim antes, sabe? Então é muito interessante ver isso acontecendo. Tô amando.
Muito bom.
Mas teve o negocinho de fantoches lá da Vila César. Teve um musical de patinação de Jesus. Meu. Let's put the Christ back in Christmas. Raise our voices loud. Put the Christ
back in Christmas. Let's make Jesus proud. Nossa, e as mortes também nesse episódio da patinação de gelo aí também foi bem maneira.
Então, mas aí eu vou reclamar,
Vai,
vamos lá. Não, mas cara, não, porque é o seguinte, a gente, outro episódio do Nerdcast de The Boys, a gente falou que, sabe, uma coisa é a violência dos caras e outra coisa é que, puta, os caras, tudo não tem que morrer explodindo, sabe?
Eles até deram uma diminuída nisso, porque antes era foda, maluco, era todo mundo literalmente
explodindo. Exatamente, se você tivesse um ataque cardíaco no universo The Boys, o seu coração explodia assim, pá, pra fora. Fora e caía, tipo assim, uma cachoeira de sangue em cima do teu prato, sabe?
Que barulho, né?
Eu achei essa cena muito maneira. Primeiro, porque eles ainda trouxeram bastante crítica desse nacionalismo cristão branco que tá sendo muito discutido aqui nos Estados Unidos, que virou uma força política completamente sequestrada, né? Tipo assim, não é todo o espectro cristão, mas assim, tem uma galera aqui que é muito, muito poderosa.
E é interessante porque não surgiu do nada na série, né? Já vem lá desde o começo. A Starlight já estava envolvido com
isso. Já vinha desde o começo com a Starlight. E aí, tipo assim, e eles trouxeram isso pro musical, etc. Tudo faz parte da charge e acho legal que vai trazendo isso e vai desenvolvendo a história. Aí, pô, o Homelander tá lá, começa a procurar eles e tal, perseguindo o Rio e jogando lá o laser. Tá maneiro, cena de ação e tal, não sei o quê. E aí, quando ele vai jogar a luz no cara, beleza. Aí tem aquela cena dele cortar a patinadora no meio, que é chocante, é The Boys, é isso mesmo que a gente espera. E é uma consequência de, enfim, primeiro, acho interessante porque primeiro a consequência dos heróis ser um filho da puta do caralho, da vida não valer nada. E dois, é uma consequência até pra você questionar os próprios The Boys, porque tem gente inocente morrendo pelas ações deles também, entendeu? Só que aí, beleza, até aí, isso é super condizente com o tom da série. Mas aí, de repente, começa, virou uma galhofa inacreditável do Jesus pulando o alambrado e aí, por acaso, a lâmina do patins dele corta o pescoço do cara, aí o outro escorrega no sangue, aí passa por cima. Tipo assim, virou, assim, trapalhões do inferno, sabe, a parada. Aí eu falei, caralho, precisava disso, gente, vocês parece perder, sabe, tipo, você conta uma piada, todo mundo ri, aí você, puxa, eu quero mais risadas, então continua contando a piada pra ter mais risadas, mas acabou a piada, já teve o timing, entendeu?
Virou todo mundo em pânico de ir pra munição, né, cara?
Uhum. Ah, mas isso tem vários momentos, assim, né, aquele momento que ele mata o Testeia também, eu achei, tipo,
ah, caraca, o Web Weaver, ah, foi, que louco, sim, né?
Ele rasga o corpo do cara no meio, assim.
Não, mas ali até vai, cara. Aquele vai, o Fatality vai, porque ele faz isso.
Cara, tem Fatality, Alexandre. Tem o jogo, mano. Ele dando Fatality.
Ah,
cara,
é verdade, ele
tá
jogando.
É muito bom, cara.
Eles recomendaram na NetherRealms, né? Provavelmente, né?
Provavelmente, cara. É o Butcher jogando com o Ryan, né? E aí,
É muito bom.
Cara, mas eu vou te falar que o TST...
É o Injustice.
Se cagando. Oh, se
fazendo
cagando
expulsion de teia. Foi
um não, foi demais. Foi muito bom.
Essa foi pesada. Não, essa, se a Marcela estivesse jantando e não ia dar.
Não, não. Mingau de aveia.
Nunca mais. Nossa, mais. Comendo nada. Não tem condição.
É mesmo porque ela vê aquela explosão vezes, né? Ela vê cinco vezes, imagina.
Ela vê cinco vezes. Caralho. Marcela, agora se a gente estiver te zoando muito, você fala a Zendaya, tá?
Caraca, essa piada foi muito boa, cara. Essa foi. Sutilíssima, muito boa.
Muito bom.
Caraca, safe a palavra chave de Zendaya.
É muito aleatório.
O cara não quer adivinhar na vida.
Somos
falar uma coisa aqui que eu não gostei. Talvez vocês tenham gostado. A Kimiko falar não no final, eu achei muito pegas. Eu achei muito paia.
Que é isso?
Tá não, sem amor no coração.
Não, não tem impacto nenhum ali. O Francisco assim? Ouviu. Tipo, porra, eu queria que ela falasse num momento mais pã mesmo, sabe? Que ele fosse dar um gás no francês. Aí ele foi embora. Aí ela fala não e acabou. É isso.
Mas vamos. Soltou justamente, cara. O psicológico dela foi o choque total, meu. Foi...
Load inimigo do amor.
A trava dela de não falar é totalmente psicológica. Então, ali a situação pra ela era tão traumática que, sabe, ela falou, eu tenho que falar. Eu tenho que tentar, porque eu não tô conseguindo me soltar desse cara. Eu tenho que tentar salvar ele, mesmo que seja falando, mesmo que seja passando por cima de todos esses traumas. Pô, achei.
E nem isso, ela tava tentando passar o poder da Kate, né? E foi o único jeito que ela achou.
Então, mas é que
nem assim ela conseguiu, cara. É,
então, nem assim conseguiu. Aí eu falei, ah, beleza, agora eu sei que nos próximos aí pode ser que ela fale e, tipo...
Mas eu acho que não. Foi agridoso. Ela vai falar isso. Cara. Eu acho que ela vai falar só isso, não vai falar mais nada.
Será?
Eu acho que sim. Acho que...
Não sei.
Acho que sim.
É, não dá pra saber, né? Mas assim...
Esse final ficou sinistríssimo, eu achei.
Cara, esse final...
Principalmente porque a próxima temporada é a última.
É um cliffhanger fudido, cara.
Mas eu achei corrido.
Não foi... Cara,
você queria ver... Eu não tenho muito mais o que mostrar. Mostrar eles voando e chegando, sabe?
Não é só isso. Mas eu achei que, assim, até, sei lá, até o episódio 6, tipo, rolou um ritmo. E aí, de repente, no episódio 7 e 8, tipo, sabe? Correu um pouquinho.
Realmente, a série, ela tem um senso de urgência diferente, principalmente porque a gente falou aqui já do monte de acontecimento que não leva a lugar nenhum, que a gente nem precisava na série, né? Tipo, frente, essas outras paradas. Então, realmente, ela se arrasta um pouco e no final é muito mais frenético.
Yeah. Não, mas esse final, assim, pra construção da próxima temporada, ele é apoteótico, cara. Porra. Porque o Homelander, ele deu uma de Superman no Injustice, né, Lodi? Tipo assim, o cara subiu, ele é o presidente, cara. Ele é o presidente dos Estados Unidos, cara. Ele
viu... Rolou o golpe agora, é isso.
É, eu que eu esperava que acontecesse. Por isso que eu falei que aconteceu nessa série que nunca rolou nos X-Men, que era sempre aquela promessa da guerra dos mutantes contra a humanidade, tararel, os campos de concentração, etc. E sempre era uma promessa ou então uma história alternativa, né, tipo Dia de Futuro Esquecido e tal. E eu lembro da gente falando desde o início dessa série que a gente falou assim, gente, ela só pode evoluir pro Homelander ligar o foda-se e virar um super ditador, sabe? E eu fiquei feliz que ela foi pra esse... Eu acho que estavam criticando, assim, o final, fazendo que foi xoxo. Então eu falei assim, caralho, eu achei que foi incrível. Pode ter sido que essa série sofreu um pouco por ser uma ponte entre todo o início, todo aquele estabelecimento e esse caminhar pra o estado de ditadura de sups, que a gente vai ver na última temporada. Mas assim, caralho, eles fizeram mesmo. No final, todo mundo sendo preso, todo mundo sendo detonado. Sim. De caralho, virada de poder total.
O leitinho de mamãe é o que mais se ferra, que volta o cara lá e agarra. Porra,
o piroquento lá,
cara.
O piroquento
voltou. É, esses caras serem os agentes dessa, tipo assim, eles voltam todos pra ser os agentes dessa polícia de supos e o cacete, agora empoderados por um governo. Tipo assim, é assustador porque a gente viu o governo brasileiro ser completamente lotado desse tipo de gente. A gente viu um secretário fazendo um vídeo de estética e discurso nazista. A gente viu! Não foi The Boys, não! A gente viu!
Uma piroca desse tamanho, a gente não viu, não. Não tinha. Mas assim.
Não tinha o Zé Piroca lá.
Não tinha.
Mas tinha um super embroxável.
Tinha os embroxáveis. Eles perderam, e aí eles estavam meio assim, acabou pra gente, vamos embora, vamos... O Walter White mesmo, né? Pegou o passaporte e vou pro mar. Inclusive o A-Train também, né? Sumiu mais no meio da temporada, mas ele sumiu também, deve voltar. Mas aí eles se separando, cada um pro seu lado, musiquinha do Nirvana, e aí, de repente, cara, porra, cai um barco na frente do rio e...
Porra, foda demais, cara.
O Leitinho toma pirocada na cara, porra. Bem na cara, né? É sacanagem com o Leitinho, né, meu?
Coitado, mano.
Se ele tivesse barba, ainda ia pinicar.
Uma surra de piroca.
Mas, por exemplo, o Zé Piroca, ele apareceu ainda no Hero Gasm, ele apareceu em alguns momentos na temporada anterior e tal. Eu queria que eles tivessem mostrado a Cindy um pouco mais.
Quem é a Cindy? Quem é a Cindy,
Marcelo? É a Magneto.
Magneto. A menina careca.
É. Porque ela brotou duas temporadas depois, só nessa cena.
Mas ela não aparece no Gen V também? Ou eu tô viajando? Não.
É?
Não lembro.
Eles fizeram umas escolhas de roteiro que são focar só nesse núcleo. O que, como a gente comentou aqui, em alguns momentos não foi legal, porque a gente fica vendo umas paradas filler e tal, que a gente já falou aqui de frente, etc. Eu, por exemplo, senti falta de ter um pouquinho mais do pessoal do Gen V na série.
Exato. É.
Porque eu achei uma série super bem feita, um spin-off que reverberou na série principal. Eu achei que, inclusive, o garoto lá...
Ele era bem forte, aquele moleque.
Eu achei, né? A gente chegou a fala, né, que ele seria o novo Black Noir, né? Assim, a gente chegou a especular isso, né? E a garota tem um poder sinistro também, de manipulação mental e tal, né? O poder dela é bem foda.
Ela não tinha perdido o braço, inclusive, no final do... O Homelander não corta.
Perdeu
o braço
metade da mão. A Marie explode.
A Marie, né? Ela tá com os dois braços, né?
A gente conserta, eles dão um jeito.
Eles consertam tudo.
Eles aparecem só duas vezes, né? Assim, só aparecem prestando juramento pro Homelander, sei lá, e depois no final agindo. Bem legal e tal, mas, sei lá, poderia ter mais. Porque a gente tem um monte de coisa pra acontecer agora aí, né? Assim, além da última temporada, a gente tem também o que aconteceu com aqueles outros estudantes do Gen V que estão presos. Porque a gente não falou nada sobre eles, né? E eu achei que a gente ia ter alguma palhinha disso nessa temporada, mostrar que eles também são poderosos. Mas eles estão presos e não se falou mais neles.
E a Maeve também, né? Não se falou mais.
Mas eu acho que agora, eu acho que pra última temporada a gente vai ter a Maeve de volta e acho justificado, porque assim, ela quis sair fora dessa merda e agora acabou, né?
Mas ela tá viva, né? Eu não lembro.
Ela tá viva.
Ela volta.
Agora ela volta.
Ela tá viva com a namorada dela, com a mulher dela, inclusive, né? Então,
E a Sage, o caderninho que ela usa é um caderninho da Maeve. Eu não sei se é alguma diquinha de que ela talvez saiba onde a Maeve tá.
É, porque assim, Marcela,
claro que ela sabe, faz parte do plano dela, porque ela sabe tudo.
Não faz sentido nenhum, assim, a mulher mais inteligente do mundo, né? A pessoa mais inteligente do mundo, que ela faz questão de falar. Tipo, ela é uma mulher preta e ela tá apoiando essa parada que os caras estão fazendo, assim. É meio... Assim, meio não, né? É muito incoerente.
Ah, cara, dois dias atrás, durante os 4 dias de convenção do Partido Republicano, você teve uma pessoa preta no palco dizendo: não existe racismo nos Estados Unidos.
Mas essa pessoa não é a mais inteligente do mundo.
Exato.
Essa que é a diferença. Então, talvez, isso que a Marcela levantou do caderninho, da Maeve e tal, possa ser mesmo uma dica que ela... Tá tudo no plano dela, Alexandre. É, tipo assim, trazer a Maeve de volta, não sei.
É porque ela não é ignorante.
Exato.
A realidade do que tá acontecendo. Não é. Ela tá apoiando por algum motivo em teoria.
Pode ser que ela tenha um plano muito bem feito, que no final eles consigam conectar a parada e tudo. Mas aí vai precisar de realmente um roteirista que seja mais inteligente do que ela.
Ou ela realmente só tá manipulando o Homelander pra falar que tava tudo parte do plano dela, porque ela não quer morrer.
Não, acho que não. Ela já tinha ido embora, né? Ele mandou ela embora, ele não ia matá-la. Sim. Então ela voltou porque ela meio que... Ela quis, né, na real. Ele até pergunta sobre isso.
Fazer a parte do plano dela voltar.
No início ele não fala algo, tipo assim, que ela é uma... Tipo, uma super nível dele, de poder? Como se fosse lá o nível... Sei lá, o poder do Magneto, que é nível 5, sei lá qual é a porra do...
No Ômega, nível Ômega.
Ômega, exato.
Tipo a Stormfront, que ela toma um laser e não morre, é isso?
É, não, de que ela, no mínimo, seria tão poderosa quanto... Que eu achava que era o caso da Victoria nenhuma, mas aparentemente não é.
Porra, mas o cara mandou um laser no olho dela, foi muito maneiro essa cena.
Cara, essa cena dele expondo ela ao vivo é boa demais.
É muito boa, é muito boa. É
desesperador.
Todo mundo fica sem reação ali, né, cara? Não tá
porque
entendendo.
Porque ele é um merdeiro, né, cara? Ele é muito...
Ela toma um sustinho, né?
Ela toma.
É. Tipo, ele...
Mas é claro que a Sábia sabia de tudo. Ela sabia que ia fazer isso. O nome dela de super-herói tinha que ser Arquiteta de Obra Pronta.
Totalmente. Chop, chop, motherfucker. You're
all fucking welcome. No final a gente vai ter a volta do Soldier Boy, que já mostraram, né? A Maeve também volta, com certeza, né?
Uhum.
A-Train deve voltar também, né?
Ah, porque
agora ele tá com essa parada no coração dele de que deve ter que ser uma pessoa boa. E essa galera toda vem pro time do Butcher, né?
A Ashley, será que vai também?
Eu acho que a Ashley vai ser...
A revelia.
É, ela vai vir, mas ela não vem...
A Ashley é o Deus Ex Machina da próxima temporada. Então,
eu acho que existe uma possibilidade grande dele estar nessa luta final contra o Homelander, sabe? E fudeu, vai todo mundo morrer e ela entra que nem um monstrão e mata o Homelander. Acho que vai ser assim, sabe?
Mas a Marie e a galera do Gen V também tem que aparecer, né?
Tem que aparecer. Eu acho que seria interessante que a próxima temporada tivesse uma passagem de tempo pra já rolar uns campos de concentração, tipo o planeta tá mais...
Legal, hein? Meio gelo.
O planeta tá mais fudido já, meio era do apocalipse, assim, sabe? Acho que se for imediatamente pode não ser tão legal. Apesar que o Butcher vai morrer, né?
Não vai morrer.
O Butcher não vai morrer.
Eu ia falar isso. Vocês têm que ter ciência que no final só vai ficar o Rio e a Starlight, né? Vocês sabem disso. Todo mundo vai embora. Todo mundo morrer, pô. Só vai ficar Rio e Starlight.
Vou dizer, se eu acho que o Rio vai virar o planeta, aí eu tenho que ficar do lado de quem tá destruindo o planeta, cara, porque não tem como. Todo mundo vai ser insuportável. Piores Adão e Eva da história, cara. Meu Deus, chega.
O Homelander, ele é tão bom ao personagem que ele deixa a galera na cena desconfortável e você que tá assistindo também, né? Sim. Aquela cena do Ryan, que ele não era pra ele estar ali e ajudar o moleque, mas ele aparece porque ele não pode ser deixado pra trás e tal, né? Porque ele tá envelhecendo, inclusive esse lance dele envelhecer.
Ele tem que se envolver, né?
Tá com a cena pós-crédito, né? Caramba, falei em inglês, né?
Nossa, gringo?
Gringo.
Tá com a cena pós-crédito, que ele vai lá encontrar o pai, né? O Soldier Boy. E o Soldier Boy, ele tem um envelhecimento retardado, né? Ele não envelhece normal. Então, talvez, esse negócio dele tá envelhecendo durante a série, colecionando pentelho branco e tudo mais. E é muito escroto, né? Tem uma hora que o A-Train pega os pentelhos. Várias pessoas pegam a porra do pó de pentelho.
Não, e o escroto não é só o pentelho. Tem uma foto de um casal nazista lá, que eu não lembro o que faz dele.
Pode crer. Não. A foto é da
Stormfront.
É da Stormfront com o marido.
Nossa, mano. O marido era da época era nazi Volt. Ainda. Exato.
O cara que criou a empresa.
Exato. Era o Volt.
Ele era o fundador, é.
Então, assim, essa cena, talvez, na próxima temporada, ele possa fazer alguns experimentos no pai, ou pra tentar ficar jovem, ou sei lá, simplesmente acordar o pai pra ajudar ele na parada. Eu não sei se ele tem interesse em acordar o Soldier Boy, porque o Soldier Boy é um cara, além de ser o pai dele, é um cara que pode dominá-lo, né? Assim, em poder e tal, e principalmente influência, né?
E no final da temporada passada, o Ryan tava se simpatizando mais com ele do que com o Homelander. Ele tava com puta ciúme do moleque já.
E é muito bom que foram todos capturados, menos o Billy, né?
É
o
claro
Billy ninguém foi, seguiu, né? Cara, né, cara?
E ainda
ele é foda,
carão.
David.
Ele ainda faz carão, maluco.
Sim.
É muito bom.
Cara, que é muito bom, mano.
Aí agora ele é sup, né, cara?
Agora ele é permanente.
É porque ali no final eles pegaram a galera que não é sup pra colocar dentro das cadeias ela é segurada enquanto leva o
French. Não, ela é segurada enquanto leva o French. E o Hughie é levado e a Starlight voa.
A Starlight, né, foge, deixam ela ir. Sim.
Do nada o poder dela voltou também, do nada, né?
Ela tava voltando meio, né?
Ela viu o mar mais alto que a Terra ali, né?
Rolou a metáfora.
Apertou a pega rainha. Ela falou, fudeu, maluco. E agora? O Butcher não escapou à toa, não. Se você reparar, os caras são bons, ó. Qual era o carro que ele tava dirigindo? Ele não tava dirigindo um carro moderno. Tava dirigindo um carro carburado, que não tem nada de eletrônico, não tem GPS. Ele tava indo pro meio do nada, de um ermo, do cacete, que não tem ninguém. Ele tava off the grid.
É isso aí.
Mas é o plano dele pra voltar com tudo, né?
Indo pro bar de Nevada lá, que ele falou pro Rio ir.
Puta, dá o filé com o peito de fora.
Caraca.
É muito bom isso, né? O cara tá morrendo. Né? Exato, ele tá morrendo e fala, Rio, vai lá por mim, assim.
Não, cara, eu tenho certeza que isso não foi gratuito. Isso realmente vai ter um link de alguma forma.
E por falar em gratuito, aquela foto do cu do Billy Butcher. Aquilo ali, ela não sabia que ela ia abrir.
Eu vi
foto.
Isso, ela não sabia.
Ela não sabia, a atriz.
Caraca, muito bom isso.
Ah, ela não sabia. Ah, então isso tá explicado, porque é a única foto, assim, que eu pensei, meu Deus, cara, a mulher explode cabeça toda terça-feira e ela ficou com nojo de uma foto de cu.
Eu acho que não foi nojo, né?
Foi uma
revolta, uma revolta.
É um mau gosto, né? Tipo,
pra... É uma repúdia.
Porque essa cena, a Marcela deve ter voltado umas 5 vezes.
Deixa eu fazer uma anotação pra edição aqui. Gente, o final do programa é quando o Marcelo fala que a Marcela voltou 5 vezes na foto do Butcher Billy.
Eu vou ser o senhor K desse episódio. Vocês vão ser a velha e eu...
Marcela.
Zendaya.
Marcela, Zendaya.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.